Antônio Gomide, vereadora Thaís, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhorita presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é tirado de Salmo número 39. Sacrifício e oblação, não quiseste, mas abriste, Senhor, meu teu filho. Não pediste tua oferta, nem pide o calço dos nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: o prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos.
Síntese da ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de abril de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Lélia Alvarenga, professora Geli Sanches e Leandro Ribeiro. No grande expediente usaram a palavra os vereadores pastor Vilmar Silvestre, pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Domingos Paula, Teles Júnior e Jackson Chagas. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Pedro Mariano, Domingos Paula de Souza, Vizier Borges, pastor Elias Ferreira e Jean Carlos. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 158/2017, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a redação da Lei 2.666, 16 de dezembro de 1999, Código Municipal de Meio Ambiente, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo e também de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches e Thaís Souza. Sem mais a se tratar, a senhorita vice-presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de abril, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 034/2018, do vereador pastor Elias Ferreira, que institui no calendário de eventos oficiais do município de Anápolis a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, com a criação do certificado vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Projeto de lei ordinária 035/2018, do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a reserva de 30% das vagas nas creches municipais da cidade de Anápolis para a matrícula das crianças que têm domicílio no entorno onde está localizado o prédio da creche e da outras providências. Projeto de lei ordinária 036/2018, do vereador Jean Carlos, que institui o Dia Municipal do Escotismo. São esses os projetos e as correspondências, senhorita presidente.
Declaro aberto e pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Pedro Mariano para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente, Thaís. Bom dia, vereador Geli e a Eline Rosa, os novos vereadores. A imprensa, através do Afonso aqui, fazendo cobertura, e um botafoguense lá, o Delei, lá do Recanto do Sol, né? Ontem eu tive que torcer Botafogo, né? Eu sou flamenguista, mas devido ao adversário. Presidente, a gente fica, ontem, Antônio, fiquei satisfeito com a posse do novo colega, nosso vereador, a secretária de Indústria e Comércio. Isso é um prestígio para a Câmara e prestígio para a cidade de Anápolis. E agora que ele tem força e empenho para conseguir, dentro desse período aí, de 9, 8 meses, consegue algo para a cidade, que a cidade, principalmente, consegue licitar uma indústria, é bem-vindo, né, Léo? E outras coisas que dependem aí da secretaria. Mas o motivo que leva eu aqui, Thaís, é porque foi jogado nas redes sociais que o CAI da Badia da Fonseca ia ser fechado. E foi um tumulto lá na região, uma cobrança, até na igreja saiu esse comentário. E uma inverdade. Eu acho que até sobrou para mim, um pouco preocupado, falei não. E confirmei com o secretário não existe isso. Eu acho que essas redes sociais, quando for divulgar uma coisa dessa, principalmente referente à saúde, saúde a gente não pode brincar, é coisa séria, pastor Vilmar. Eu acho que esses grupos têm que ir na fonte e realmente buscar que tem certeza do algo que vai acontecer. Rede social tem que ser feita? Tem. Mas com sinceridade, com um conteúdo que, da fonte que realmente vai acontecer. Quando você não tem aquela certeza, é melhor você não divulgar. Espalhou naquela região, aquele pouco, né, preocupado, porque o CAIS tem seus problemas, tem, mas está funcionando, quantas vidas que salva ali, leva. Então, foi soltado numa rede social, então, parece que a secretaria já está atrás, saber de onde saiu essa fonte da rede social. Eu falo, eu acho que a rede social tem que fazer, mas fazer um comentário com construção construtiva, e que tem que, quem é essa informação, tem que ter essa informação com certeza, não por boato. A gente, quando fala, a gente tem que ter certeza, principalmente quando solta. E brincando com uma coisa séria, o pastor Vilmar, que é a saúde, né? Nem outras coisas a gente não pode brincar nesse sentido. Então, aqui fica o meu apelo como vereador, moro naquela região, fui questionado, eu tranquilizei, e os plantão lá comentando, não vai fechar, né, a saúde já está mal, já vai fechar aqui um lugar que a gente vai. E aí eu procurei o secretário no sábado, ele me atendeu pessoalmente, conversei, falou, não, pode ficar tranquilo, vereador, nós está aqui e eles estão soltando aí esse desmentido, essa mentira que quase se torna uma verdade na cabeça do povo, principalmente daquela região que eu moro ali, certo, Léo? Os motivos que levou eu na tribuna foi fazer esse desabafo aqui, nossa presidente, pedindo que as redes sociais, quando divulgar, principalmente, que tem certeza que fala. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Moriano. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Telles Júnior.
Meus amigos, ouvintes, a imprensa aqui presente, os nobres vereadores, nossos queridos telespectadores, quero, nessa manhã, trazer aqui a nossa alegria. Acabamos de realizar um grande sonho, que agora é realidade na cidade de Anápolis. Uma lei de nossa autoria e a primeira lei colocada aqui nesse parlamento, sancionada pelo nosso prefeito Roberto Naves em dezembro, hoje, Domingos Paulo, se tornou programa da nossa cidade de Anápolis, programa Adote uma Praça. Essa forma de parceria pública com o poder privado, com pessoas do bem, com empresas, adotando espaços públicos para poder revitalizar. Já acontece em muitos países, a exemplo do Canadá, Florianópolis, cidade aqui, nosso país, capital, mais de 100 já foram adotadas, Porecatu, no Paraná, acontece isso com muita eficiência. Em São Paulo, isso acontece quando o Dória assumiu, Valdete, já tinha mais de 400 lugares que tinha participação nesse programa Adote uma Praça.
Uma parte aqui, depois, não, vereador.
E aqui na cidade de Anápolis, entramos com esse projeto juntamente com o vereador Domingos Paulo, Partido Verde, esta casa, líder, e os nobres colegas aprovaram, e hoje se tornou realidade. A CIA adotou a primeira praça do município, que foi a Praça dos Expedicionários. Vai devolver aquele lugar para a população. Mas já tem, pastor Elias, a Realiza, que quer adotar, já tem as empresas do DAIA, os grandes laboratórios, todos já manifestaram, Thaís, que quer fazer uma adoção de um espaço público na cidade. Então, os diversos lugares que hoje está com mato alto, hoje está com como espaço para abrigar miliante, agora vai ser adotado por uma empresa, por uma pessoa do bem, para poder devolver qualidade de vida para a população. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então fica aqui o nosso parabéns para o prefeito Roberto Naves, que entendeu que esse programa, toda a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Ederson, mas tenho que lembrar aqui o Daniel Fortes, e também todos os servidores, todos os ex-alunos da Faculdade de Fama. No meu site eu vou colocar o nome de cada um, os professores que participaram já desse primeiro projeto, que foi a Praça do Expedicionário, que a CIA está adotando dentro desse programa, que é o programa Adote uma Praça. Mas aqui, presidente, eu venho nessa manhã pedir uma atenção especial dessa casa, Lélia Alvarenga, para uma moção de repúdio que a gente traz na manhã dessa segunda-feira. E aqui eu peço e quero ler para o nosso presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Hamilton Filho. Nós, respeitosamente, com amparo no artigo 137 do regimento interno dessa casa, vem submeter ao plenário a seguinte moção de repúdio. A Câmara Municipal de Anápolis vem pela presente expressar manifestação de repúdio aos senhores Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, Coronel Edson Costa Araújo, em face dos acontecimentos de violação às prerrogativas da advocacia ocorridas aos advogados de Anápolis na unidade prisional de Formosa. Os advogados anapolinos estão sofrendo violação de suas prerrogativas em várias situações. No último dia 6, Mauro Severiano, de abril desse ano, advogados desta comarca foram impedidos de adentrar a unidade prisional de Formosa, sendo submetidos a tratamento degradante, sendo que, inclusive, como meio de vetar, tais agressões fizeram registro junto à Polícia Civil da comarca de Formosa. É sabido que tais violações às prerrogativas dos advogados e constante, sendo que a Ordem dos Advogados Seccional Goiás, na pessoa de seu presidente, Lúcio Flávio, não tem tomado atitudes para extirpar tais violações recorrentes. Queremos ainda, presidente Hamilton, ressaltar que tais violações também têm sido corroborados pelo diretor-geral de administração penitenciária, que é o coronel Edson Costa Araújo, que não tem tomado atitudes para que tais ilegalidades sejam evitadas. Essa é a denúncia que eu trago a esta casa, doutora vereadora nobre Eline Rosa.
Uma parte,
com que faz com esse profissional, que por uma forma traiçoeira, esse governo do estado transferiu presos de uma cidade para outra sem justificar o porquê disso, colocando os profissionais para sair de uma cidade para ir distante defender seus clientes. Até aí é um abuso, mas a parte que mais é inaceitável é que eles, chegando nessa cidade, eles não têm tratamento adequado, vereadora doutora professora Geli, Thaís e também o presidente Hamilton, que são advogados, vereadores desta Câmara. Não tem um tratamento adequado. Eu quero dar uma parte ao Mauro Severiano.
Obrigado, vereador. Eu também fico aqui meu repúdio, mas mais, não para o Lúcio Flávio, até que ele está fazendo um papel brilhante. É para este coronel, que não tem diálogo com ninguém, nem com a Câmara de Anápolis. Quando nós fomos lá, os meus colegas foram lá, ele não teve diálogo. Queria deixar os vereadores falando sozinho. Esse coronel aí, ele tem que tomar posição na vida. O cargo dele é de confiança. Já tem que estar na reserva já. Agora, ficar impedindo dos profissionais, operadores do direito, visitar seus clientes em outra instância, não pode fazer isso. Tem um local de visita. O advogado tem essa prerrogativa. Está querendo tirar a liberdade, as prerrogativas do advogado. Fica aqui meu repúdio mais para o coronel. Coronel Edson. Esse aí sim é um ditador. Olha, ele é homem do povo. O cargo dele é público, ele tem que atender o público. Então fica aqui meu repúdio também e endossa as palavras que o nobre vereador falou nessa manhã de hoje.
E nós aguardamos, sim, do presidente da Seccional de Advogados de Goiás, o presidente Lúcio Flávio, que não tem tomado atitudes para extirpar essas violações do pessoal que está sob a sua liderança, sob o seu comando. O senhor tem voz no estado, Jean Carlos. Ele tem voz no estado. Então a gente precisa, sim, de chamá-lo à responsabilidade.
Uma parte,
vereador. Uma parte, professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero dizer, eu recebi... no meu gabinete, alguns advogados me trouxeram, e também a Comissão de Direitos Humanos trouxe no meu gabinete o relatório da visita da comissão da OAB, e que tomou atitude no sentido da comissão e foi lá, constatou alguns fatos, e tem já um relatório nesse sentido, vereador. Esse relatório está aí publicado, teve um comunicado e também um relatório por inteiro, né? Eu tive acesso a esse relatório por meio da Comissão de Direitos Humanos, em relação àquilo que foi constatado lá, e o relatório que a Comissão de Direitos Humanos, daqui de Anápolis, inclusive o doutor Regis esteve lá também, e a Comissão de Direitos Humanos de Formosa, junto com a Comissão de Direitos Humanos e também de prerrogativas da OAB de Goiás, esteve e tem já um relatório divulgado nesse sentido, apenas para esclarecer e orientar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, nesse sentido.
Obrigado, professor Geli. Se já tem, nobres colegas, a parte dos direitos humanos da OAB, um relatório, então é necessário que o presidente tome uma atitude em relação a esse relatório. Devolvo a palavra e peço a ajuda de todos os nobres colegas. Obrigado, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, obrigado pela oportunidade. Eu não estava inscrito, não, vereador Teles, no grande expediente, nem no pequeno expediente, mas por seu discurso aqui, eu resolvi usar a tribuna, do que me resta 10 minutos. Eu não vou usar o tempo suficiente, eu vou usar só uns 3 minutos. É para dizer também a falta de respeito que este coronel tem com a AB. Grandes profissionais, grandes operadores de direito, está sendo impedido de visitar seus clientes. E é um direito que eles têm. Os presos estão lá em Formosa, tudo bem. Foi deslocado para lá, é outra questão. Mas tem que receber visita dos próprios advogados que está trabalhando em cima do processo. Por que que o coronel, que ele é mando do coronel, é mandado do coronel. Ele é um homem que não tem diálogo, um homem sem diálogo. Olha, nós estamos vivendo uma democracia, num país civilizado, não tem diálogo com ninguém. Ele pensa que é o dono da razão, o dono da verdade. Não é assim que atende o povo, não. O lugar que ele exerce, hoje ele está, amanhã ele está fora daquele cargo. Então põe alguém lá no lugar dele, o novo governador José, e pede demissão a esse coronel e coloca uma pessoa lá que tem diálogo com a população, tem diálogo com o advogado. Está tirando as prerrogativas, Geli, você como advogada. Está tirando as prerrogativas do advogado. O advogado viaja aqui 220 quilômetros para conversar com seus clientes, chega lá no presídio, tem ordem escrita, uma portaria do coronel que não pode receber o advogado. Então, para que serve o advogado? Ele tem que respeitar a ordem do advogado, principalmente a do Estado de Goiás. Ele é um ditador. Um ditador por quê? A Câmara Municipal foi lá dialogar com ele, ele virou as costas e disse que não era problema dele. Ora, não é problema de quem?
A parte então, depois...
Então ele entrega o cargo. Entrega o cargo. O advogado fica impedido de exercer sua função. Uma parte para o novo vereador.
Obrigado, vereador Mauro. Tinha solicitado uma parte ao vereador Teles, mas o assunto dele era extenso, ele não pôde dar uma parte para o colega, mas o senhor, evidentemente. Quero dizer para o senhor que o governador vai estar essa semana aqui em Anápolis para poder conversar com os vereadores. Acho que seria importante a gente pegar...
Quem está aqui na semana?
O governador.
E não, isso não é departamento do governador, do coronel. Ele
não,
é submisso ao governador.
Só um minuto, vereador. Ele é nomeado pelo governador, ué. Então não fala, é com o pai, não com o filho. E eu acho que nós deveríamos levar essa noção de repúdio, entregar na mão do governador e falar da insatisfação da Câmara Municipal em relação a esse cidadão. É igual o senhor às vezes já falou muito desse plenário. Não falar com os porcos, e sim com o dono dos porcos. Eu vou falar, senhor.
Obrigado pela intervenção. Muito boa a intervenção do Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência. Agora não dá para entender também, Geli, e também acho que tem uns 3, 4 advogados aí no plenário. O senhor Lúcio Flávio foi eleito para defender a classe. Em algumas partes ele está sendo omisso, com todo o respeito que eu tenho por ele. Ele está fazendo um belo papel. Mas tem que ver isso aí, ele tem que chegar nesse coronel lá, que ele que é o presidente da OAB, e dar uma prensa nele. E tem que deixar os colegas dele trabalhar em paz. Pensa que advogado é o quê? Então ele parece que não está representando o OAB muito, não. Ué, tem que representar a OAB naquilo que foi conferido, nas urnas que foi eleito, para exercer a sua função para representar a OAB no estado de Goiás. Então os advogados em todas as áreas, vereador Domingo, todas as varas, criminal, civil, está tendo impedimento aí, está obstruindo o papel do advogado. Mas o vereador Teles, quer parte?
Vereador Mauro, concordo com Vossa Excelência em relação à prerrogativa, foi na linha que nós estamos colocando, e nós temos aqui os nossos colegas que são da área do direito, são advogados atuantes também, e já nos colocaram uma notícia muito boa, que inclusive é uma notícia que o Lúcio é de Anápolis, inclusive o presidente da OAB, e que já está tomando atitudes com esse relatório. Então aqui eu quero solicitar à mesa que a gente direcione essa moção de repúdio ao coronel, diretor-geral de administração penitenciária, coronel Edson, sabendo já da resposta imediata do presidente Lúcio, que já mandou por via da comissão, que vai tomar atitude em relação ao relatório que os direitos humanos da seccional já tem em mãos. Então, fica aqui os nossos parabéns por, a partir de agora, ele já entrar nessa causa. E a gente espera que essa moção, ao chegar lá no coronel Edson, ele tome a mesma atitude também de olhar de uma forma bem rápida, dar uma resposta, que é o que essa Câmara precisa: defender o povo, defender a sociedade organizada, defender a cidade de Anápolis. Obrigado, Mauro Severiano.
Nós que agradecemos pela intervenção do nobre vereador. É isso aí que eu disse. Doutor Lúcio Flávio é um homem de bem, mas ele tem que ser mais enérgico, lutar pelos seus companheiros. Olha, advogado viajar quilômetros e quilômetros e não ter acesso ali para conversar com seus clientes, isso é ridículo. Não pode adentrar dentro do presídio, é o dia deles ir lá e fazer visita, finais de semana, para os seus clientes. Então, doutor Lúcio Flávio tem que conversar com esse coronel, é prerrogativa da OB, é prerrogativa do advogado para conversar com os seus clientes. E quero dizer a você aqui que venha processo. Mas esse Brasil só vai passar limpo quando prender Aécio Neves, Jucá, Renan Calheiros e outras bandas podas do Congresso. Só isso, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros das mesas, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui no auditório. Vereador Telles Júnior, eu estive com Vossa Excelência participando nesta manhã do lançamento do programa Adote uma Praça. E o vereador Telles Júnior já falou sobre esse projeto de sua autoria com a parceria do vereador Dominguinhos de Paula. E, na verdade, nós precisamos reconhecer a importância desse projeto, porque trata-se de parceria. E, segundo, Fernando também estava lá, vereador Fernando, nós ouvimos do senhor prefeito as muitas empresas que já se apresentaram interessadas em fazer parceria com a prefeitura, adotando uma praça da nossa cidade. E isso é muito importante. Porque nós sabemos que a demanda é muito grande, a demanda de, neste momento em que ainda permanece o período chuvoso, as nossas praças, elas estão aí precisando de uma atenção da parte do município. Há praças aí que o mato, vereador Américo, está tão alto que está servindo de esconderijo para usuários de droga, para bandidos, enfim. E esta parceria, com certeza, vai gerar uma revitalização nas nossas praças e, evidentemente, com o projeto. Nós ouvimos ali da parte da CIA, né, o senhor presidente expondo ali que a CIA já está de posse de um projeto. E agora, vereador Jackson, seria interessante, não foi falado lá e não houve oportunidade de questionar, não sei se o vereador Telles Júnior, o vereador Henrique, Dominguinho de Paula, pode me falar. Aquela praça, ela precisa voltar o seu tamanho original, porque, na verdade, foi diminuído o tamanho dela, certamente, para fazer dali da praça um estacionamento, aonde estava, na verdade, um depósito de ferro velho, né, e a prefeitura providenciou que fosse retirado. Então, eu acredito que esse novo projeto, ele vai voltar o tamanho original da praça. E isso vai ser muito importante. É uma praça que tem uma representação, ou representa muito, é de um respeito muito grande, porque é a praça do expedicionário. E aí nós temos ainda um expedicionário que vive, que é o capitão Valdir Odaer. Então é muito importante. Você da parte do vereador Telles Júnior.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre, esteve presente. Também toda a Câmara presente ali, também com Fernando Detran. O projeto que a CIA já apresentou, que foi feito pelos ex-alunos da Faculdade Fama de Arquitetura, volta sim ao tamanho original dela. Inclusive, foi apresentado já na CIA, vereador Jackson Charles, eu tomei conhecimento na CIA. O Anastácio apresentou esse projeto para os diretores e é um projeto que volta ao tamanho original, além disso, impede nas laterais qualquer tipo de estacionamento. Então, a visão do senhor foi correta e já atendida pelo projeto recebido pela ACER.
Pois é, eu entendo, vereador Telles, e mais uma vez quero te parabenizar. Você, com a participação do vereador Dominguinho de Paulos e também de toda a Câmara Municipal, que realmente votou com vocês, na época eu não estava aqui, mas eu devo reconhecer a importância desse projeto, a importância desta parceria, né, com as empresas adotando a praça. Conceda parte ao vereador Dominguinho de Paulas.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. O senhor não estava aqui, mas a vereadora que estava aqui também nos ajudou muito. E aqui eu quero destacar algum nome de alguns vereadores que foi fundamental para que o prefeito Roberto pudesse sancionar isso o mais rápido possível. O vereador Hamilton, o vereador Jackson, o vereador Jean e o vereador Leandro e o vereador Mauro. Nós estávamos, assim que o projeto passou aqui, a gente estava depois junto com o prefeito no gabinete e pedimos que pudesse sancionar o mais rápido possível esse projeto para que a nossa cidade pudesse ser atendida através dos empresários realmente que têm interesse de nos ajudar a cidade de Anápolis a fazer esse projeto. Porque nós sabemos aqui, não só as praças, tem várias áreas que são do município, que empresário com isso possa construir aquelas mini praças aí em vários bairros, inclusive até algumas áreas central também. Então esse projeto foi muito importante para o nosso município. E aqui eu quero, de público, agradecer a abordagem do senhor em cima desse projeto, dando destaque ao vereador Teles, ao vereador Domingos e também a Câmara Municipal, representada por vocês dois ali nessa manhã na Praça dos Funcionários. Devolvo a palavra.
E na verdade, vereador, precisamos, já foi dito isso aqui pelo Teles Júnior, também lá no momento do lançamento do projeto, parabenizar a CIA, através do Anastácio Apóstolos, pela iniciativa. Foi a CIA a primeira a adotar uma praça, que está bem próximo ali à sede da CIA, e com certeza vai ficar realmente algo tremendo. E assim como nós sabemos, nós temos grandes praças na nossa cidade, praças que precisa de uma parceria. Conceda parte, pastor Elias.
Obrigado, pastor Vilmar. Eu quero também dizer a toda a população de Anápolis, quem sai ganhando realmente é a população. Fiquei feliz quando o Teles trouxe essa propositura a esta casa, teve o nosso apoio. Dominguinho de Paula, concernente também, porque é do Partido Verde, luta por esta causa, e teve meu apoio e continua tendo. Até porque é tão lindo quando você chega numa cidade e vê uma praça bem arrumada, ornamentada. Não interessa saber de onde veio. O que tem que ter é que ela esteja bonita e adequada para receber a população. E com esse ponto agora, Dominguinho, com certeza tem condição das empresas e daqueles que querem adotar a sua praça e zelando, fica muito bom, porque quem vai ganhar é a população. Obrigado pela parte.
Você também a parte, vereador Pedro Mariano.
Pastor Vilmar, nós estamos discutindo, eu quero só fazer uma... buscar lá um ponto de observação. Quando o senhor estava na outra gestão, o senhor sempre lutou pelas praças. Inclusive, tem uma luta, senhor, de ouro daquela praça lá em Sousânia, né, em Terlândia. Nós procuramos determinado
pessoal. Foi uma luta nossa, uma batalha nossa, e conseguimos.
E outras também, senhor, eu falo a referência, eu sempre, senhor, trazia essa discussão no plenário, né? E com esse projeto agora de uma praça aí de iniciativa do vereador Domingo de Paula, do PV, Partido Verde, e do vereador Teles, junto, então o projeto é dos dois, né? Dá o mérito que a Câmara vem atrás aprovando e o prefeito está sancionando. Dá um parabéns para a Câmara e para o Executivo e para os novos vereadores. Eu acho que agora adote uma praça, eu acho que fica mais fácil a empresa adotando uma praça, que em Goiânia funciona muito bem. E que aqui a NAP também, os empresários que têm condições, que adote, ajuda mais, e quem ganha com isso, como o pastor Elias falou, é a população, né? A cidade é tão grande e você está zelando ali, todo dia tem uns parques, e com a adote essa praça, nós vamos ter uma coisa referente. A gente chega na cidade, vê a cidade organizada. Quando o senhor chega na cidade e vê uma praça arrumada, o senhor tem já. É o cartão postal da cidade, é uma praça. Bem arrumado, fica mais bonito ainda. Como falei, é o cartão postal de uma cidade. É uma praça, quando a gente não conhece a cidade, e chega e vê uma praça arrumada. Ela lisa, significa muita coisa, que é uma cidade super organizada. Devolvo a palavra, pastor Gilmar.
Obrigado, vereador. muito bem pela lembrança. Na verdade, quando estivemos aqui na eleição passada, nós fizemos solicitação ao prefeito e foi feita a praça lá de Interlândia. Sozânia, houve um pequeno problema, não foi feito, mas foi feito de Interlândia, uma praça muito bonita. Eu gostaria, Tele Júnior e Dominguinhos e senhoras vereadores, se na época do lançamento desse projeto, se eu estivesse aqui, eu tinha feito uma observação, quem sabe uma emenda em cima desse projeto. A minha avó sempre dizia o seguinte: quer saber o zelo de uma dona de casa? Observa a entrada da casa. Se o terreiro da casa estiver bem limpo, é porque a dona de casa é zelosa. Eu teria colocado nesse projeto: adote uma entrada da nossa cidade. Porque, na verdade, as entradas da nossa cidade é uma vergonha, sujeira, enfim, e precisa ser feito. Eu teria colocado: adote também uma entrada da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Melhorou aqui, né? Bom dia, presidente Hamilton Filho. Cumprimento o senhor e, em nome do senhor, cumprimento os demais pares. Quero aqui ainda cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, Canal 10, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nesse plenário. Na verdade, senhor presidente e demais pares, eu venho apenas compartilhar e comunicar aqui uma pauta positiva da Secretaria de Saúde. Ainda no início de 2017, estivemos conversando com a coordenadora do SAMU, Eliane, e com o próprio prefeito, a secretária Luzia, sobre a perspectiva de ampliação de uma nova base descentralizada do SAMU. E todos aqui sabem que eu sou entusiasta dessa política de descentralização do SAMU, e tivemos aquela oportunidade ainda na gestão do Antônio Gombi, do João Gomes, de conseguir a implantação na Jaiara. E agora nós tivemos recentemente a confirmação, depois de um trabalho árduo aí, e eu quero cumprimentar aqui a coordenadora do SAMU, Eliane, que realmente tem se dedicado, vereador Jacques, em obter essa habilitação e a aprovação da expansão do SAMU de Anápolis. E nós tivemos agora recentemente, já no findar do ano de 2017, a portaria que habilitou as expansões e novas implantações, confirmando mais uma vez, vereador Vilmar Silvestre, o município de Anápolis, onde nós teremos aqui mais recursos, vereador Domingos, para a implantação e expansão de novas bases do SAMU. E uma delas será a proposta que nós fizemos ainda no começo da gestão do prefeito Roberto, a implantação da nova base na região sul, próximo ao Copacabana. A região do Vivian Park, a região do Gibran, do Murumbi, do São Joaquim, aquela região populosa ali, do Paraíso, onde nós teremos ali, com certeza, agora a possibilidade de implantar, vereador Américo, a exemplo do que conseguimos na Grande Jaiara, uma base descentralizada. E aí eu quero aqui dizer que o Ministério da Saúde aprovou R$ 400 mil através da portaria 2630 de outubro de 2017. E agora, através da publicação da portaria 4.111, em dezembro de 2017, confirmou e convocou por edital os municípios que quiserem promover a aquisição a fazerem apresentar a documentação complementar. Então, eu quero aqui, na verdade, comunicar a todos esse importante feito e mais. Dizer que, além dessa ampliação pela aprovação do Ministério da Saúde em torno de R$ 400 mil, que vai viabilizar a implantação de uma nova base descentralizada, nós teremos ainda, através do trabalho da coordenação do SAMU de Anápolis, que é regional, a região de Anápolis, a ampliação também de uma unidade, de uma viatura em Pirinópolis e também a implantação de uma base descentralizada em Corumbá, com unidade básica, com unidade de saúde básica e com unidade de saúde avançada. Ou seja, além da ampliação da nova base aqui, nós teremos a oportunidade de diminuir com essa demanda que foi ofertada, esse projeto apresentado pelo município de Anápolis, a base descentralizada de Corumbá, o que certamente vai desafogar um pouco o volume de demanda de Anápolis.
que é, na verdade o SAMU Anápolis atende vários outros municípios. Então era essa comunicação, cumprimentar mais uma vez a equipe do SAMU, na pessoa da Eliane, do Dr. Edmilson, e pedir que a Secretaria dê sequência a esse trabalho, que nós possamos em breve, vereador Pedro Mariano, comemorar a implantação agora do SAMU na região da grande setor da sul e da sua região, Paraíso, Copacabana e tantos Vivian Park, tantos outros bairros poderão ser beneficiados, encurtando aí o tempo de atendimento, socorro, e certamente que virá a dar condições de salvar vidas e diminuir sequelas nos acidentes. Nós sabemos que muitos não valorizam. Ah, mas nós queremos SAMU, nós queremos outros benefícios, mas quando a pessoa passa dificuldade e necessita do socorro, aí sim, vereador Lélio, dá valor. Pois não, vereador Pedro?
Obrigado por ceder essa parte. Hoje eu tive de usar a tribuna, hoje aí, de manhã, na pequeno expediente, é de um boato que eu tinha, estava fechando o cais do Bate, lá da região também. E aí a gente foi e veio desmentido que a rede social soltou isso. E aí a gente fala isso e depois vem essa boa notícia da portaria que Vossa Excelência está falando aí, da instalação futuramente da ali com a SAMU, como funciona muito bem naquela da Jaiara, né? E aí vai o atendimento. Conforme o atendimento em 5 minutos, 6 minutos, salva uma vida já.
E claro.
E é uma, o SAMU é o ponto de referência no socorro, né? E quero parabenizar, porque eu acho que lá precisa, uma região que cresceu bastante, e vem ajudar. E a instalação, esse local lá para a SAMU, naquela região ali, vai beneficiar muito aquela população e também outras populações, pode ser até da Fabril, conforme o pedido, lá sai mais rápido que pela JK. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por senhor trazer esse anúncio aqui. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. E, de fato,
parte, vereador.
Também eu fui surpreendido com alguns comentários em relação à unidade do CAIS Abadia Lopes, tem informações que não procede. E ali, inclusive, pode ser um dos locais que possa abrigar a nova base do SAMU, mas temos a sugestão ali do posto da Vila União, da Unidade de Saúde da Vila União, que eu creio que vai ser mais central e mais estratégico a localização daquela, e nós deveremos agora estar acompanhando esse processo de implantação efetivamente aqui. E dizer também, não podemos deixar de reconhecer aqui a gestão e certamente a colaboração do deputado Jovair Arantes e também fazer justiça ao deputado Fábio Souza, que foi autor, vereador João da Luz, de uma emenda na ordem de R$360 mil para o SAMU de Anápolis. Então nós temos que cumprimentar o deputado também Fábio Souza, deputado Jovair Arantes, que também deram essa contribuição e certamente que nós possamos agora, junto ao novo secretário de saúde, Lucas, dar sequência para que em breve, ainda esse ano, vereador Domingos, nós possamos comemorar essa importante aquisição de novas viaturas do SAMU, que é importante, e dizer que era um compromisso firmado com a população na campanha eleitoral de 2016, compromisso meu, compromisso também do prefeito Roberto, que nós estaremos honrando em breve. E vem bem a calhar com essa ampliação do Hospital de Urgência de Anápolis, que nós sabemos também, Pedro, que nós precisamos ter o SAMU, mas precisamos ter o local também para a recepção desses pacientes. Certamente, os novos leitos do Hospital de Urgência de Anápolis, tanto de ambulatorial, internação, mas das UTIs, certamente propiciará, sobretudo, essa ampliação aí também do SAMU. Então, comunicar a população, sobretudo da região sul da cidade, daqueles moradores da região do Copacabana e demais bairros, e também aos que nos ouvem aí do município de Corumbá, certamente a secretária de saúde lá está a par também, mas que nós teremos em breve aí uma unidade de SAMU lá na cidade de Corumbá e uma nova unidade para a cidade de Pirenópolis. Eram essas minhas considerações, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores,
vereadoras aqui presentes, imprensa que nos acompanha nessa sessão, população que nessa segunda-feira participa, as redes sociais. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Manchester. Primeiro, apenas um comentário daquele que me antecedeu com relação ao hospital de urgência. Saúde nós sempre defendemos, achamos que é extremamente importante todo esse quadro daquilo que nós precisamos na cidade. Estamos aguardando aí, até então nós temos um secretário de saúde interino na nossa cidade, precisamos efetivamente fazer com que essa pasta deslanche, porque tem muitas pessoas aguardando para que a saúde realmente possa ter uma prestação de serviço melhor. E eu entendo que a nomeação do novo secretário, isso dará um novo ânimo na secretaria. É preciso que o prefeito faça essa nomeação o mais rápido possível. Mas com relação ao hospital de urgência, deixar bastante claro, o hospital de urgência, a sua extensão que foi entregue na semana passada, apenas foi entregue o prédio. É preciso inaugurar, é preciso fazer funcionar a ala que foi entregue. E aí, não adianta nós aqui criarmos ilusão de que nós vamos botar novos serviços se nem aquela que foi entregue foi inaugurada. Então é preciso a gente, nós que somos vereadores, nós que estamos atentos à saúde, sabemos que a ampliação do hospital de urgência é e será um benefício muito grande à medida que aquela ala estiver funcionando. Então, no momento, ela ainda não está funcionando e vamos, obviamente, fazer todos os esforços para que aquela ala possa, o mais rápido possível, prestar serviço à nossa cidade e a toda a região. Mas eu quero aqui, senhor presidente, ainda no grande expediente, primeiro, parabenizar a Câmara Municipal, principalmente ao vereador Leandro Ribeiro, que tomou posse nesse final de semana na Secretaria Estadual de Desenvolvimento, e uma indicação de Anápolis, que sai da Câmara Municipal, sai do Poder Legislativo, para fazer parte do governo estadual. É uma indicação importante, é uma secretaria de peso, é uma secretaria que pode dar muitos resultados para a nossa cidade de Anápolis, e é uma indicação também da Câmara Municipal, e aceita pelo governo estadual. Então nós queremos desejar sucesso ao vereador Leandro, para que ele desenvolva um bom trabalho, um belo trabalho, principalmente na defesa da sua secretaria em relação à nossa cidade, que há muito tempo vem buscando e reivindicando ações importantes daquela secretaria. Seja com relação a Saneago, seja com relação à infraestrutura, seja com relação à ampliação do distrito agroindustrial, seja em relação ao anel viário que começaram a construir, ou seja, tem muitas ações importantes, mas deixar aqui e parabenizar, desejar sucesso ao vereador Leandro Ribeiro. E já antecipadamente dar um abraço ao vereador que chega a essa casa, o vereador João Feitosa, que é um vereador que bateu na trave duas vezes nessas últimas eleições, né, suplência, com a votação alta, mas que agora retoma ao trabalho dessa casa. Então também desejar a ele sucesso e reconhecimento em função da ascensão do seu efetivo, do seu partido, PTB, mas a presença do João Feitosa aqui nos engrandece muito, até pela representatividade, pela votação que teve e pelo trabalho já desenvolvido quando vereador nessa casa. Eu gostaria ainda... Você pediu a parte, não? Eu gostaria, e me inscrevi nesse grande expediente, para poder repercutir o assunto que foi o assunto nacional desse final de semana. Eu vejo que nós temos a responsabilidade nessa casa de discutir os fatos políticos. E o fato político, que foi o fato não só nacional, mas o fato internacional, foi a questão da prisão do presidente Lula. E falamos isso com tranquilidade, porque nós sabemos que essa prisão nada mais é do que uma grande perseguição política para impedi-lo que ele se candidate a esse ano para derrotar esse projeto do Temer que está em exercício nesse momento. Sabemos disso porque o que acontece nesse momento em relação
aos fatos da prisão não começaram ontem. Há quatro anos, nós tivemos uma eleição nesse país. Há quatro anos. E a eleição desse país, a presidente Dilma ganhou do Aécio Neves, que era o outro projeto, o projeto PSDB. E ganhou com uma margem de menos de 1%. Uma disputa extremamente acirrada, mas ganhou. E ganhou legitimamente, ganhou na urna, ganhou no voto, ganhou na maioria. E a partir daquele momento, aquelas pessoas, os partidos, PSDB, Democratas e a conspiração do PMDB, não aceitaram aquele resultado. E a partir daquele momento, fizeram uma conspiração dentro do Congresso Nacional, articularam com Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara Federal, e deram um impeachment na presidente Dilma depois de um ano e meio, por causa das pedaladas fiscais. Não era por causa de corrupção, pedaladas fiscais, que eram ajustes fiscais dentro do Tribunal de Contas. Pensem vocês, se nesse momento que nós estamos vivendo, de tudo que nós já vivemos na política, de tudo que nós vemos de mala de dinheiro, de tudo que nós vimos de áudio, de vídeo, se as pedaladas fiscais seriam motivos de realmente retirar e dar um impeachment na presidente. Mas estou dizendo isso porque foi através desse primeiro processo de não reconhecer a derrota nas urnas que tudo isso deflagrou. Mas eles não queriam pegar a Dilma. Não queriam pegar a Dilma. Eles queriam derrubar o presidente Lula porque sabia que o presidente Lula, sendo candidato, nas urnas, ele não perderia as eleições. E a partir dali, foi uma perseguição política a ponto de nós todos, vereadores, população que nos ouve, o tempo de justiça para o presidente Lula sempre foi diferente. O tempo de justiça daquilo que saiu da primeira instância para a segunda instância, para a terceira instância, sempre foi diferente. O que nós vimos nesse processo todo foi o Sérgio Moro, através de uma Lava Jato, junto com a Rede Globo, fazer os grandes espetáculos desse país para poder condenar, para poder realmente tirar o presidente Lula e para fazer o cabo de ontem, desse final de semana, que era a prisão do presidente Lula. Mas paz, meus senhores, aquilo que parecia que seria a grande derrocada do presidente Lula, aquilo que parecia, nobre vereador Pedro Mariano, que seria o grande fato, a cereja do bolo para a Rede Globo, aquilo que eles queriam, uma cena, uma foto para o mundo do presidente Lula algemado, sendo levado no camburão, eles tiveram que passar pela Rede Globo, pela televisão, pelas redes sociais, o presidente Lula falando para uma multidão de pessoas. A imagem que ficou foi de uma perseguição política consumada através da Lava Jato, através do Sérgio Moro, que não gosta do presidente Lula, que tentou derrotá-lo porque representa grupos econômicos, grupos financeiros. E nesse momento, a imagem que ficou foi de um líder popular que fala para a população e que a população tem a esperança dos grandes programas sociais que ele desenvolveu. O presidente Lula não só saiu mais forte desse cenário, não só questiona o Supremo Tribunal Federal por não ter feito a votação das ações declaratórias de constitucionalidade e que agora o Supremo está apertado para fazer a partir de quarta-feira, como o presidente Lula, mesmo depois de toda a perseguição política de sua prisão, é o primeiro lugar em todas as pesquisas. Tem a esperança do povo brasileiro, porque foi ele que deu a esperança de ter um FIES para o aluno pobre, o aluno negro para ir para a escola. Foi o presidente Lula que deu a esperança de ter as casas populares através do programa Minha Casa Minha Vida. Foi o presidente Lula que deu a capacidade de construir os institutos federais desse país. Foi o presidente Lula que criou a Bolsa Família. Foi o presidente Lula que fez o SAMU. Foi o presidente Lula que fez com que nós pudéssemos ter mais de 19 novas universidades nesse país. E é isso que é o diferencial. Essa esperança faz com que esse ato da prisão possa simplesmente, no imaginário da população, passar essa imagem da grande perseguição política que aconteceu. Mas para terminar, senhor presidente, apenas fica aqui a nossa pergunta. Será que
a direita, que tanto queria para derrubar o presidente Lula, para que ele não pudesse se candidatar? Será que agora eles vão apresentar um nome? Será que realmente tem um nome? Nós estamos há 3 meses de uma eleição e o nome que está hoje colocado, está colocado na praça, o nome que está em evidência é o nome do presidente Lula. Então podem ter certeza, se alguém achava que com a prisão seria a derrocada do presidente Lula, esse é apenas mais um capítulo que nós vamos ver muita alegria ainda para frente e vamos estar junto com ele para tirá-lo da prisão e para tentar garantir ele como candidato e ser o próximo presidente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, passa a palavra o vereador João da Luz.
Vamos falar? Obrigado, presidente, pela palavra. Quero cumprimentar os nobres vereadores da mesa diretora, os pares que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que estão aqui também presentes. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, os ouvintes que nos acompanham pela internet. É uma honra estar falando com vocês. Quero parabenizar o vereador Teles, o vereador Domingos, por mais um fiote, né, que nasce, né, que se consagra, que é justamente essa a lei de adotar uma praça. Parabéns, viu, vereador Teles, vereador Domingos. É importante saber que um dos papéis importantes nosso aqui na Câmara é legislar. E quando o vereador aprova uma lei consagrada pelo plenário e é sancionado pelo prefeito, o prefeito entendendo que essa lei é benéfica para a comunidade, ela merece aplausos. Então eu quero parabenizá-lo por esse projeto. Com certeza vai contribuir para a nossa cidade, porque muitos empresários queriam sim adotar há muito tempo e tinham dificuldades de adotar a praça. Então esse projeto vem somar para a nossa cidade. Eu quero registrar que estive presente no centro de convenções na sexta-feira. O centro de convenções é adotado com o nome de Delfonso Limírio. É uma obra grandiosa e é resultado, essa conclusão dessa obra, essa entrega dessa obra, é o resultado da luta de todos os vereadores aqui, dos empresários da cidade de Anápolis, que pediu incessantemente para que essa obra fosse entregue. Então, o governador Marconi intempestivamente inaugurou, mas essa obra é muito significativa para nós, anapolinos. Anápolis passa a ser, a partir desse centro de convenção, foco do Brasil. E eu vi com muita alegria essa obra sendo entregue, e eu espero que a geração de emprego e renda na cidade possa melhorar a partir desse centro de convenções. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa cidade. Eu gostaria também de registrar que uma moção nossa de apelo, que foi encaminhada aqui e aprovada pelos vereadores no início do mês, uma moção de apelo para a Secretaria de Saúde, que é justamente com relação aos exames de ressonâncias magnéticas. Nós encaminhamos o pedido de apelo porque tinha mais de mil ressonâncias represadas na secretaria, e esse diagnóstico para os médicos ele é necessário para que o médico dê sequência ao tratamento e ao atendimento às famílias que precisam desses exames. Eu fiz essa moção de apelo e agora, já considerando o nosso secretário de saúde, Lucas Amorim, que é interino, mas está mostrando efetividade. Agora eu quero apresentar para os vereadores uma moção de aplauso, que eu estive com ele e ele apresentou o cronograma das ressonâncias magnéticas sendo marcadas. Então todas elas estão sendo já encaminhadas para serem marcadas. É importante a gente ver o resultado do nosso trabalho aqui. Nós fizemos essa reclamação e agora estamos recebendo o resultado do trabalho. Então, eu quero parabenizar o Dr. Lucas e dizer que ele está de parabéns. Se eu fosse a pessoa que estaria indicando ele para ser o secretário, eu estaria nomeando ele, porque está de parabéns, isso aí estava represado e agora a gente está vendo o resultado acontecer. Então eu quero pedir o apoio dos vereadores para essa moção de aplauso. Gostaria também de falar que eu estive hoje de manhã reunido com o prefeito Roberto Naves para levar para ele o deferimento de um ofício nosso encaminhado para o Instituto Terra Goiás, uma ONG de Goiânia, e também para a Enio, a empresa que é a concessionária de energia da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Nós encaminhamos um ofício solicitando que essa distribuição das lâmpadas, essas trocas das lâmpadas LEDs, está acontecendo no estado de Goiás inteiro, que essa substituição de lâmpadas aconteça na cidade de Anápolis. E nós pedimos para o Instituto e para a Enio, para desenvolver esse trabalho aqui na cidade de Anápolis, nós tivemos o ofício deferido. Nós tivemos a aprovação desse ofício e o Instituto Terra Goiás vai trazer para a nossa cidade a substituição de lâmpadas. E eu quero convidar todos os vereadores para que conscientize do uso consciente da energia. Essa substituição de lâmpadas visa justamente isso. As pessoas que têm lâmpadas incandescentes, que utilizam essas lâmpadas incandescentes nas suas casas, vão poder trocar gratuitamente essas lâmpadas. Então nós já temos uma agenda programada para dia 4/5, que vai acontecer na cidade de Anápolis, e todos os munícipes, todos os moradores das cidades que querem, da cidade, que querem trocar essas lâmpadas de forma gratuita, até 3 lâmpadas poderão ser substituídas por lâmpadas LEDs. A gente vai estar falando para vocês sobre essa agenda aqui que vai acontecer na cidade de Anápolis. Vai ser dia 4/5/2018 e também dia 14/6/2018. Aí a localização a gente vai estar definindo. Eu quero sugestão dos vereadores onde seria o melhor local para a gente fazer essa substituição dessas lâmpadas.
Uma parte, vereador. Quem?
Vereador Domingos.
Vereador, só para poder tentar ajudar o senhor a contribuir na sua fala aí, esse número de 3 lâmpadas é um número muito pequeno, não é? Porque qualquer casinha hoje, até mesmo essas casinhas populares, no mínimo é 5 lâmpadas. Que é 2 combinhos, banheiro, a sala e a cozinha. É, residencialzinho. Então, assim, o senhor que está à frente, o senhor não poderia dar sugestão para poder elevar esse número de 3 para 5, não? Porque aí sim estaria contemplando, principalmente essas pessoas carentes desses residencial que precisa, é no mínimo de 5 lâmpadas. Eu nem estou colocando a parte externa, porque na realidade seria 7 lâmpadas, os 2 quartos pequenininho, o banheirinho, a sala, a cozinha, a linha do fundo e a frente, né? Seria 7. Mas pelo menos 5 lâmpadas, eu acho que o senhor que está à frente, se você poderia levar essa ideia para poder realmente contemplar essas pessoas. Senão vai ficar pela metade. A pessoa vai ganhar 3 e vai ter que comprar 2 para poder realmente integrar ali a sua casinha. Obrigado, vereador.
Perfeito. Obrigado, vereador Domingos. Nós vamos levar o conhecimento, esse requerimento, para poder aumentar a quantidade das lâmpadas. Eu gostaria também de desejar ao nosso amigo vereador Leandro, que assumiu uma pasta importante, que é a pasta da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, e desejar a ele felicidades, que Deus possa estar abençoando ele nessa tarefa. Tenho certeza que Anápolis, o Estado de Goiás, vai ganhar muito por se tratar de uma pessoa extremamente carismática, extremamente responsável e também extremamente habilitado.
Abaixo, vereador.
Vereador Jacques.
Para complementar, para o senhor não fugir do assunto mesmo, não atrapalhar, mas eu quero aqui só antecipar a sua fala. O senhor está falando de troca de lâmpadas e tal. O município inicia agora a substituição de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. Inclusive, essa primeira etapa vai alcançar aquela região lá do Recanto do Sol. Mas toda a cidade será contemplada com a substituição dessas lâmpadas antigas para lâmpadas de LED, para dar maior segurança e também na expectativa de reduzir o custo que a prefeitura paga na iluminação pública. Muito obrigado.
Vereador, só para ajustar a informação, essa substituição dessas lâmpadas são das lâmpadas das residências.
Eu entendi isso, estou complementando, estou só complementando.
Agora, a substituição das vias públicas por lâmpadas de LED, essas nós esperamos que aconteça pelo nosso prefeito, Roberto Naves, que isso foi um compromisso de trabalho dele, compromisso de campanha. Só que é diferente, o projeto é diferente. É substituição de lâmpadas residenciais, que visa o uso consciente da energia. E é uma contrapartida da Enel, através desse Instituto Terra Goiás e esse programa Luz Solidária. Então, só para concluir aqui a fala, desejar ao vereador Leandro sorte e que ele possa trazer muitos benefícios para a nossa cidade, principalmente por se tratar de uma cidade que precisa estar em franco desenvolvimento. E eu quero também receber, eu quero deixar registrado aqui o meu sentimento de tristeza também com relação ao que aconteceu com o presidente Lula. Eu acho que o processo democrático ele precisa ser respeitado. E a indefinição do STF deixou claro que o presidente Lula, pelos grandes serviços prestados e relevantes que ele prestou para a nossa nação, eu acho que ele não merecia um tratamento injusto, o qual foi feito e qual foi demonstrado agora nesse final de semana. Eu acho que o presidente Lula, ele tem que ser considerado como um herói nosso, do país, porque ele prestou muitos serviços e deixou legados importantes. Então eu quero dizer que eu, pessoalmente, fiquei triste com esse tratamento com o presidente Lula. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço do grande expediente e solicito ao vereador pastor Elias que faça a versão de coro para a abertura da ordem do dia.
Versão de coro. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Char, vereador Jean Carlos, vereador Desmar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lizier Borges, vereador Lélia Alvarenga, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador professora Geli, vereador Mauro José Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, para aberto pela espaço ordem, da ordem do dia. Conceda pela ordem, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Eu quero só, infelizmente eu não tive a condição de falar, o vereador tinha um tema muito extenso, não pôde me dar a palavra para falar, mas eu queria só complementar a fala do nobre vereador Gomide, quando ele mencionou e parabenizou o vereador Leandro. É importante ressaltar nesse episódio a capacidade de articulação do prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves, de forma articulada, devolveu a Anápolis o protagonismo na participação do governo estadual, de forma mais expressiva, a retomada do comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando indicou o nosso querido companheiro e amigo Pontes para representar Anápolis, Francisco Pontes para representar Anápolis. E agora, na mudança de governo, o prefeito Roberto Naves, com a sua capacidade de articulação, conseguiu manter Anápolis, mais uma vez, na direção da secretaria e agora, de forma com mais altivez, que é a valorização do poder legislativo, quando indicou um vereador para representar Anápolis junto ao governo de Estado. Embora o prefeito Roberto Naves já deu essa demonstração de consideração ao manter na Secretaria de Meio Ambiente também um vereador, que é o nosso querido amigo vereador, o Ederson Lopes, que é substituído dessa casa pelo pastor Vilmar Silvestre. Desta forma, o Legislativo retoma o protagonismo das discussões na cidade de Anápolis, vereadora, de forma a poder ter um elo de ligação com os vereadores e o governo de Estado. Coisas que nós tínhamos dificuldades para levar ao governo do Estado algumas demandas, não só no campo do desenvolvimento, mas em todos os campos. Nós tendo agora um secretário, que é um colega nosso de bancada, representando a cidade e representando o Poder Legislativo, mostra a grandeza desse Poder Legislativo. Isso já aconteceu outrora aqui com outras administrações, mas que o prefeito Roberto Naves resgata, mais uma vez, essa autonomia, essa valorização, este reconhecimento ao Poder Legislativo, ao indicar um vereador para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e também manter no seu quadro de colaboradores um vereador, diga-se passagem, muito competente, companheiro dessa casa, que é o vereador Ederson Lopes, que vem fazendo, já no seu início, demonstrando e mostrando a sua capacidade de administrar e a sua forma de relação democrática e positiva com os vereadores dessa Casa de Leis. Portanto, eu quero aqui também aproveitar para cumprimentar também o vereador Leandro e também cumprimentar o prefeito Roberto Naves pelo seu reconhecimento ao Poder Legislativo Anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu estou usando agora a palavra pela ordem, quero agradecer ao meu amigo Maurão, Mauro Severiano. Mas eu quero falar também a respeito do que aconteceu agora no final de semana, que foi a posse do nosso atual governador, doutor Zé Hélio, muito lindo. Trabalho da sua posse. Fiquei feliz de ver vários vereadores ontem na posse dos novos secretários. Muito mesmo. Vários vereadores ali presentes. Uma solenidade muito linda. E eu rogo a Deus que Deus abençoe os passos do nosso amigo, do Leandro Ribeiro. Que ele possa ser iluminado, ter sabedoria de conduzir bem esta pasta, que é uma pasta grandiosa e que vai fazer bem para o nosso município e para o estado de Goiás. E eu sei que o Leandro tem capacidade para isso, sim. Eu quero também fazer das minhas palavras do que o Jackson diz, da palavra do nosso prefeito, do peso que ele tem, do município de Javari Arantes. Mas esta casa também demonstrou que tem força. Força. E parabéns a toda a nossa Câmara Municipal, os vereadores que lutaram, que empenharam, que falaram a respeito, dando a sua palavra, com respeito ao vereador Leandro. Que Deus o abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Preciso da palavra pela ordem, pela liderança do PMDB, a vereadora Eline Rosa.
Bom dia, obrigada, presidente. Na verdade, eu só me sinto na necessidade de informar acerca dos acontecimentos da última semana em relação ao Eli Rosa, ex-presidente do PMDB Anápolis, que se desfiliou do partido, declarou apoio ao Ronaldo Caiado como governo e se filiou também ao Podemos na semana anterior. E aí o que eu queria dizer é que nós temos sido abordados aí pela imprensa, até por pessoas, só para lembrar de todos que Eline Rosa não é a mesma pessoa que Eli Rosa, né? Tenho muita honra e muito orgulho de ser filha dele. Desejo a ele e que Deus abençoe nesses novos caminhos. Infelizmente, a parceria dele com os membros do PMDB regionais e até federais não foram suficientes para provar para o município que essa parceria seria importante. Tanto que temos o resultado das últimas eleições, então eles não conseguiram provar, e vou citar melhor os nomes, né, que Daniel e Eli eram uma parceria boa para a cidade. Então, espero e peço a Deus que o abençoe nessa nova jornada e me declaro MDBista, sim. Estou com o PMDB, estou à disposição do meu partido. Daniel sendo candidato mesmo, o Daniel é o meu candidato e continuo aqui também defendendo os anseios do partido, os anseios da minha cidade. Devolvo a palavra e agradeço.
Obrigado, vereador Eliner. Pela liderança do PSC, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade.
Verdade, o vereador líder é o pastor Vilmar Silvestre, né?
Exatamente, muito obrigado ao presidente. Agradeço ao meu líder aqui, pastor Vilmar Silvestre, que gentilmente cedeu o tempo para que eu pudesse manifestar nessa segunda-feira, nessa sessão ordinária. Dizer, presidente, que eu estive presente na inauguração do Centro de Convenções na cidade de Anápolis, um espetáculo, algo maravilhoso. E a cidade, já há anos, ia sonhando com esse momento. Fantástico, uma obra faraônica, realmente, uma obra grandiosa, da altura do povo napolino, do povo goiano. E por outro lado, senhor presidente, eu gostaria muito de um dia, quem sabe, a gente pudesse inaugurar uma obra dos padrões do Centro de Convenções para a área de saúde. Gostaria muito que um dia nós pudéssemos realmente inaugurar um hospital do porte daquele Centro de Convenções, para que pudéssemos realmente dar saúde e dignidade ao povo de Anápolis, ao povo de Goiás, ao povo que necessita. Parabenizo pela obra grandiosa que foi feita e, ao mesmo tempo, fico aqui sonhando. Um dia, pastor Elias, nós possamos ter um hospital naquele porte. Ia ser fantástico a gente valorizar que temos mais importante aqui, que é a nossa saúde. Que às vezes não tem o mesmo entusiasmo, não tem a mesma atenção que deveria ter. Claro, Centro de Convenções fantástico, precisa, Anápolis hoje é uma rota que com certeza chamará a atenção, não só de Goiás, mas do Brasil. Mas que possamos também sonhar nessa direção de um dia realmente termos um hospital à altura, um atendimento à saúde do mesmo padrão, do mesmo porte do Centro de Convenções. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela oportunidade ao meu líder, pastor Vilmar Silvestre, e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Quero aqui ressaltar que hoje é um dia importante para a Câmara. O vereador Leandro Ribeiro, como já foi amplamente noticiado e divulgado aqui na Câmara e pela imprensa, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico, de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado. Uma secretaria com grandes atribuições, que tem na sua estrutura órgãos importantes do Estado de Goiás, como a UEG, a FAPEG, a Agrodefesa, Emater, ligação com a Ceneago, Codego, e certamente um órgão que cuida também do desenvolvimento industrial do Estado de Goiás, dos incentivos fiscais. Então, eu quero aqui reafirmar o nosso sentimento. Nós falávamos na última sessão, né, do apoio que dávamos a ele, a indicação para ocupar esse cargo. E agora já estamos desejando boa sorte. Hoje de manhã ele já está em Rio Verde, na abertura da Feira de Agricultura, da AgriShow, lá em Rio Verde, representando o Estado de Goiás, representando o Poder Executivo lá. E certamente, muito orgulho essa casa, como já foi dito por outros colegas, a indicação do vereador Leandro. E eu estou aqui hoje para desejar a ele boa sorte, desejar a ele bom trabalho, desejar a ele que tenha realmente o mesmo espírito de realização que ele teve durante toda a sua vida, seja como empresário, seja como presidente da Anapolina, seja como vereador, que demonstrou que sempre é uma pessoa que é dedicada, que faz o que faz com amor. Então, quero que desejar boa sorte ao vereador Leandro e que ele possa representar muito bem esta casa, representar muito bem a nossa cidade, representar muito bem os goianos lá naquela secretaria. Então, fica aqui nosso abraço, nosso reconhecimento ao Leandro. E eu tenho convicção, e digo isso sem medo de estar errado, que ele será um grande secretário, uma pessoa que vai fará muito por Anápolis e por nosso estado. Ele apresentou aqui deixou comigo ainda ontem, antes da sua posse, o pedido de sua licença, que eu peço que a vereadora professora Gelir, que faça a leitura do mesmo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro da Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, vem com todo respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, com arrimo no inciso 4 do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, inciso 4 do artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, requerer licença do cargo de vereador para ocupar cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico, de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás. informando que a posse está marcada para o dia 8 de abril de 2018, no Palácio Pedro Duvico Teixeira, Goiânia, Estado de Goiás. Anápolis, 6 de abril de 2018.
Como prescreve o regimento da casa, a licença, diferentemente da licença para a secretária municipal, ela tem, no caso do vereador Ederson Lopes, ela tem que ser votada pela casa, essa licença dele. Então, eu coloco esse requerimento em discussão e em votação dos senhores e senhoras vereadores. Os contrários, quer fazer algum...
Continua.
Você vai discutir?
Quer votar a votação?
Se eu quero discutir, o senhor tem direito à palavra.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é só desejar ao nobre colega, até então vereador, né, hoje secretário desta importante secretaria, que com certeza vai representar bem, não tem dúvida também, faço as vossas palavras, dizer a ele, desejar todo sucesso e com certeza estará bem representando essa casa de leis. Muito obrigado, deu um abraço, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Vai escrito também vereador Luiz Lacerda. Logo em seguida, vereador Mauro.
Presidente, também é com muita alegria que voto aqui nessa licença do companheiro Leandrin para ocupar um cargo tão importante aí a nível de Estado. E vejo que isso também engrandece muito o poder legislativo anapolino. Uma vez que nós estamos só emprestando o Leandrin para ser secretário estadual. Ele continua vereador emprestado para essa pasta. E a ida do vereador Leandro para essa pasta, não é só fruto de um arranjo político, não, senhor presidente. Eu vejo que ele tem uma grande capacidade de fazer um trabalho em prol da cidade de Anápolis lá nessa pasta. Ele já comprovou já que, sobre a sua capacidade de gestão, é empresário também, é vereador, tem um amplo conhecimento aí já dessa área. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele fará um grande trabalho em prol da cidade de Anápolis, principalmente. Então, a ida dele para essa pasta não significa só isso, não. Só um arranjo político para que ele possa ter um emprego de secretário, não. Ele tem uma grande capacidade de desenvolver um trabalho importante em prol da nossa cidade nessa pasta. E quero desejar aqui a ele também todo o sucesso e nos colocar aqui à disposição para o que ele precisar aí para desempenhar essa nova função. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão do requerimento, vereador Mauro Severiano.
Também quero concordar com meus nobres colegas, meus nobres pares. Leandrin, ele passou por essa casa aqui. Lógico que ele é o titular da cadeira aqui. E eu quero parabenizar ele por essa função, né? E vem um desafio. Aqui, já outros vereadores já assumiu essa secretaria, né, a nível de Estado. E eu quero que ele faça um bom trabalho. Como a Vossa Excelência disse, presidente, hoje tem a segunda feira maior do Brasil. Essa feira de Rio Verde só perde para uma do Paraná. Implementos agrícolas e etc. É a Comigo, uma firma que tem Rio Verde, que faz essa feira. Vem pessoas da Argentina nos visitar, do Uruguai, Paraguai, e até de outros países. É uma feira gigantesca do mundo agropecuário e do agronegócio. Então, o Leandrin está lá. Não só representando a Câmara, não só representando a cidade de Anápolis, mas representando o Estado de Goiás. E eu parabenizo ele por esse novo desafio para ele, e eu tenho certeza que vai dar certo. Mais um vereador que saiu deste plenário aqui para participar e colaborar com o Estado de Goiás, com a administração do governo.
Obrigado, doutor Mauro. Também não posso deixar de ressaltar e cumprimentar o ex-secretário Francisco Pontes, que fez um grande trabalho, deu sua contribuição, né, para vários projetos, a gestão dele foi entregue ao Centro de Convenções. Fica aqui nosso reconhecimento, nosso abraço e nosso agradecimento ao Francisco Pontes por ter também representado a nossa cidade enquanto lá esteve. Então fica aqui esse registro. Mais alguém solicitou a discussão? Vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também eu voto a favor também. Como o Mauro sempre defende a Câmara Municipal, é um orgulho para nós, Mauro, porque você vê, tem a Assembleia Legislativa, tem a Câmara Municipal de Goiânia, que é a capital, tem a Câmara Municipal de Aparecida, e tem um grande prestígio essas câmaras também, mas a nossa, com o Leandro, dá uma referência muito melhor ainda, nós, o prestígio que essa casa tem. Eu acho que eu torço para o Leandro, pela capacidade, a gente, senhor presidente, a gente vê pelo CT que foi construído na administração dele, da Ana Paulina, como presidente da Ana Paulina, né, professor Geli, e hoje é um dos maiores CT de treinamento do estado de Goiás, se não do Brasil. E eu acho que ele é empresário, ele sabe como conduzir, e a gente torce pelo sucesso dele. É uma pessoa muito republicana, sabe dialogar, né, sabe conversar. Então, eu acho que para a cidade de Anápolis nós vamos ter um ganho muito grande. E também, presidente, a vinda do João também ajuda também a balancear aqui, que o João foi um grande vereador no mandato dele. Como diz o Antônio, bateu duas vezes na trave. Em 2008 ele foi eleito com 2.401 votos. E depois, em 2012, repetiu a mesma votação, 2.401 votos. Né? Então, o Leandro lá, a gente torce o sucesso dele e fortalece muito a cidade de Anápolis e também esse poder legislativo. E também, amanhã, eu acho que o suplente dele, João Batista Feitosa, toma posse, que vem reforçar aqui, mais um que vem reforçar a Câmara Municipal, como veio o pastor Vilmar, está aqui nessa casa, e o pastor Ederson, que está lá como secretário de meio ambiente. Senhor presidente, eu voto a favor, devolvo a palavra.
Muito obrigado. Nossa. Quem solicitou? Valdete, Geli está inscrita já. Com a palavra, a vereadora Geli, logo em seguida, o vereador Valdete.
Obrigada, presidente. Eu também quero registrar aqui meus cumprimentos ao vereador Leandro. Sem dúvida nenhuma, essa Casa de Leis está sendo representada, reconhecida aí, é o seu potencial. E o vereador Leandro, ele é um menino muito humilde. E o vereador Pedro Mariano falou que ele é um menino de diálogo. E, sobretudo, é um grande ouvinte. E respeita muitas diferenças. É, sem dúvida nenhuma, um empresário. E eu tenho certeza que ele estará representando muito bem a cidade de Anápolis nessa secretaria. Secretaria mais importante e a maior, né? Pelo nome já mostra a importância dessa secretaria junto ao governo de Goiás. Então, o município de Anápolis sendo representado e muito bem representado, e, sobretudo, essa casa sendo também muito bem representada por esse jovem, né, esse jovem empreendedor, e que eu tenho certeza que fará um brilhante trabalho ali naquela secretaria. A ele sucesso e que ele possa trazer muitos benefícios para a cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Com a palavra, a discussão do requerimento, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também queria parabenizar também o nosso colega Leandro por essa nova jornada dele e desejar boa sorte também. E, presidente, eu queria também saber de você, você citou algumas áreas que ele estará atuando. Será que teria condições de você repetir para mim, faz favor?
Sim, com certeza, Valdete. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico compreende também Ciência, Tecnologia e Agricultura, Pecuária e Irrigação. Está subordinada essa pasta, eu não recordo todos os órgãos, mas está subordinada à UEG, está subordinada à Emater, à Agrodefesa, está subordinada à FAPEG, que é a Fundação de Pesquisa, está subordinada à CODEGO, que é a companhia que cuida dos DAIAs do Estado de Goiás. É a Secretaria de Distribuição de toda a estratégia e ações relacionadas à agricultura e ciência e tecnologia. Está subordinada à Secretaria o Programa Fomentar Produzir, que é os Incentivos Fiscais. Está subordinado vários conselhos estaduais que estão ligados à Secretaria. Está subordinado à pasta da Indústria e Comércio. Está subordinado à pasta do Comércio Exterior. Então, são vários, certamente tem outras, vereador Valdete, que eu não me lembro assim, de bate-pronto, mas a Secretaria que cuida de toda a questão do comércio, indústria, incentivos fiscais, cuida da agricultura, Emater, agrodefesa, toda essa área também do rebanho, das plantações, cuida, então é uma secretaria muito ampla, é a maior secretaria tecnologia, né, inovação tecnológica, pesquisas. Então, é a maior secretaria do Estado de Goiás. Nós temos a honra de emprestar o vereador Leandro Ribeiro para lá estar.
Obrigado, presidente. Olha, se a gente for analisar, é de grande responsabilidade, você entendeu? É uma conquista onde nós aqui da Câmara Municipal tivemos o prazer de ter. E queremos desejar boa sorte, apesar dessa pasta ser imensa, viu, presidente? Eu também tenho aquele dizer, e até posso levar para ele, Deus dá a cruz mais pesada para quem dá conta de carregar. Então ele é o merecedor dessa oportunidade. Boa sorte, Leandrinho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Valdete. Então agora eu coloco o requerimento em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado pela unanimidade dos presentes e declaro oficialmente o vereador Leandro Ribeiro da Silva licenciado do cargo de vereador pelo prazo que ocupar o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás. Com a palavra, secretária. Antes, ele quero só cumprimentar aqui o vereador Agostinho de Hidrolina. Muito obrigado pela presença, vereador do PDT. Seja muito bem-vindo a essa casa, né, que conste em ata a presença do senhor. E aproveitar também para cumprimentar a nossa servidora Shelly pelo aniversário no dia de hoje. Que Deus possa abençoá-la e dar muita sabedoria. Agora sim, Geri, você está com a palavra.
Obrigada. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor José Mário Schneider e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, o autor, o vereador Deusmar Japão.
José Mário é uma pessoa que tem contribuído muito para o desenvolvimento da nossa agropecuária, da nossa cidade. Ali, esse mesmo setor, na pessoa do ilustre vice-presidente José Cacheto, solicitou para que a Câmara Municipal de Anápolis pudesse reconhecer o trabalho e desenvolvimento pelo setor agropecuário da nossa cidade. Na pessoa do presidente da Federação Agropecuária de Goiás, estamos homenageando a todos agropecuaristas da nossa cidade. Portanto, com a nova área do... Estou nervoso, né? Mas eu vou falar. O evento do Sindicato Rural. Vários projetos serão desenvolvidos na nossa cidade, no setor em parceria com a Federação da Agro e Pecuária de Goiás. A pessoa de José Mário, como cidadão anapolino, contribuiu muito para o avanço de vários projetos investidos nesse setor em nossa cidade. Por isso, pedimos o voto dos nossos nobres deputados federais.
Obrigado, vereador Japão. Consignando que ele é de Porto União, Santa Catarina.
Porto União. Obrigado, presidente, que já adiantou aí, era uma das... Sempre passa, né? Porto União, é um catarinense, então. Certamente o vereador Deusmar Japão tem aí os seus motivos para estar homenageando o senhor Mário Schneider aí e vai ter o nosso apoio. Mas eu quero, senhor presidente, na discussão aí também aproveitar para cumprimentar a nossa nova secretária da mesa, né? Professora, primeira secretária da mesa. Com a saída do vereador Leandro Ribeiro, o Partido dos Trabalhadores foi promovido na mesa diretora dos trabalhos e agora tem aí a nossa primeira secretária, que eu desejo sucesso também no encaminhamento dos trabalhos aí, a nossa professora Geli. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Só consignando que o vereador Leandro não manifestou ainda se ele vai renunciar ao cargo de mesa secretário ou se vai apenas licenciar como já está, de fato, licenciado como já está, né? Automaticamente licenciado como vereador, se é licenciado do exercício da função de primeiro secretário da mesa. Ele pode deixar a primeira secretaria ou manter. Nós vamos falar com ele ainda, mas certamente ter a Geri aqui do lado é uma grande satisfação para mim.
Não, ele pode ficar só licenciado, não tem problema não.
Tá certo.
Na
discussão já está inscrito inicialmente o vereador Mauro, logo em seguida o senhor.
É só para parabenizar também o vereador Deusmar Japão, por esse título, senhor José Amaro Schneider, que é uma pessoa libada na nossa cidade. Parabéns a ele por esse título. Seja bem-vindo, Geri. Você vai ficar aí, você fica muito bem aí. Eu não sei como é que é o regimento, se mudou ou não. Mas você não vai precisar de eleição. No tempo antigo meu aqui, não precisa de eleição. Aí subiria o segundo,
para a primeira secretaria e inverso. Aí ele viria para terceiro, pastor ele ia para o quarto e assim. Só elegiria, agora não sei se o regimento mudou, mas você está muito bem aí. Seja bem-vindo, a nova secretária.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão do projeto de cidadania do vereador Japão, concedo a palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do nobre vereador Deusmar Japão, viu, Japão? Por apresentar esse título de cidadão ao nosso amigo Mário Schinager. Ele que é um dos grandes representantes aí que cuida do setor agropecuário, da zona rural, sempre tem contribuído para desenvolver a zona rural. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Eu quero antecipar o meu voto. O Sindicato Rural de Anápolis sempre tem muitas boas parcerias com o Mário. Então eu quero elogiar a Vossa Excelência porque realmente é merecedor de estar sendo aí considerado nosso cidadão anapolino, o senhor Mário Schinager. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Teres Júnior.
Presidente Hamilton. Quero parabenizar o vereador Japão por reconhecer no Mário essa pessoa. Eu li a biografia do Mário, no livro que ele tem, em 2013 ou 2014, o livro que ele lançou. Então, com certeza, é uma pessoa que muito tem contribuído para o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, tem feito um trabalho muito grande frente à federação. Tem, por intermédio dele, feito diversos cursos gratuitos no campo, no meio rural. E com certeza, Japão, você traz para essa casa dos expoentes dessa economia agrícola, do agronegócio do estado de Goiás. Com certeza, Zé Cacheta, todo o pessoal do Sindicato Rural, que é atuante na cidade de Anápolis, estão felizes com isso e nós temos que reconhecer essa importância. Parabéns, já tenho o meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
vereador Pastor Elias.
Eu quero aqui também dar meus parabéns ao nosso nobre vereador Deusmar Japão por trazer aqui esta casa e apresentar o nome do Dr. José Mário Schinager. É merecido, sim. Conheço a luta dele há muito tempo e eu tenho admiração pelo trabalho do Mário Schinager. Ele é uma pessoa espetacular, contanto que ele, recebendo o título de cidadão anapolino, todos que fazem parte da área da agropecuária aqui do nosso município, está também sendo homenageado na pessoa do Dr. José Mário Schinager. Porém bem, Deusmar, parabéns pela sua trazida e tem meu voto sim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Thaís. Não, apenas registrar também, eu não conheço pessoalmente, mas pelo currículo trazido aí no projeto de lei, nós percebemos que o Zé Mário Schinager realmente tem uma trajetória de vida dedicada ao agropecuário, né? Ao ruralismo e ao desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Então, diante dos seus trabalhos, das suas parcerias junto à FACIEG, a todo o desenvolvimento rural do estado de Goiás e também da cidade de Anápolis, eu acho que a proposta é justa. O vereador Japão está de parabéns. Nós tivemos a oportunidade de ser relator e de manifestar favorável ao título de cidadão do Zé Mário Schinager. Então, fica aí o registro do meu voto também favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Também quero parabenizar o novo colega vereador Japão, propositor de Vossa Excelência, do título cidadão napolitano do senhor José Mário. No Sindicato Rural da cidade de Anápolis, ele sempre foi um grande parceiro para grandes benefícios sociais que o Sindicato Rural desenvolve aqui na nossa cidade de Anápolis. Né? Foi tempo no Globo Rural uma vez, negócio das pessoas andando de cavalo, deficientes, crianças, essas coisas. E foi através do Zé Mário que conseguiu essa parceria aqui com o Sindicato Rural. E várias outras coisas sociais que a gente for numerar, várias outras coisas, que o Zé Mário Chunai, pela a presidenta da FIES, que sempre foi, essa parceria muito boa que faz com o Sindicato Rural aqui da cidade de Anápolis, né, que na hora foi presidido Zé Ramos Cacheta, hoje pelo Pedro, não sei o que, sobrinho. Então, parabéns, Japão, por esse propósito de Vossa Excelência, e vai ter meu voto também a favor da aprovação do projeto Cidadão Anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidenta. Eu gostaria também de cumprimentar o Deusmar Japão por esta concessão de título de cidadania anapolina ao José Mário. Eu, na verdade, sou um pequeno tirador de leite, então conheço muito bem o José Mário e, com certeza, ele é merecedor deste reconhecimento da nossa casa, da Câmara Municipal e também de toda a comunidade anapolina. Parabéns, Deusmar, e parabéns também ao José Mário pelo este brilhante trabalho que ele tem feito junto ao Sindicato Rural.
Obrigada, vereador Vilmar Silvestre. O projeto está em discussão. Discussões cerradas em votação, votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Voto favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Desculpa, vereador Domingos Paula.
A favor duas vezes.
Desculpa, eu não escutei. Vereadora Eline Rosa. Jackson Charles. Não tá. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Voto com o autor.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Tá, cadê ele? Vereador Lélio Alvarenga.
Favor, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar não está. Vereador, vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Também acompanha o voto da professora Geli nessa casa.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Favorável. Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhora presidenta.
Proclamando o resultado. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento de moção de aplauso ao curso de direito da Associação Educativa Evangélica, que completa 50 anos de criação, jubileu de ouro, fundado pelo professor Olímpio Ferreira Sobrinho, que também foi o primeiro diretor.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, o que me traz a propor esta moção de aplauso?
Uni Evangélico
pelo curso de Direito, 50 anos do curso de Direito. É tão impressionante quando nós observamos e vemos, Lélia, quantas pessoas que hoje estão no cenário brasileiro e fora, formaram aqui, passaram pela Uni Evangélica, no curso de Direito. É pronto que eu perguntei aqui na mesa diretora, a senhora presidente, a senhorita Uni Evangélica.
E pós-graduação.
Pós-graduação ainda. Professora Geli, da mesma forma. Formou e fez pós-graduação lá. Presidente Hamilton Filho lá. Então eu estava olhando a história do direito na Uni Evangélica, é muito grande. É linda a história, dos 50 anos de direito da Uni Evangélica. Então, e fiquei olhando, observando, pela fundação, quando o seu Olímpio foi ele, o primeiro diretor, muito importante. E nós estamos também, daqui a pouco, vai passar por esta casa aqui, propondo uma sessão solene, porque precisa de trazer aqueles que por aqui já passaram, os que estão cursando, como por que não dizer a mim também, fazendo direito na Uni Evangélica, é merecido. Agradeço a palavra e devolvo ao senhor, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Pastor Elias, parabéns por essa iniciativa. A FADA tem, sem dúvida nenhuma, importância muito grande
não só para a cidade de Anápolis, mas para o Estado e para o Brasil. A Fada ali é um celeiro de grandes juristas e não posso nem citar nomes que passaram por ali, que sem dúvida nenhuma foram muitos. Eu tenho honra de ser egressa da Faculdade de Direito de Anápolis, fiz também pós-graduação pela Universidade Federal em parceria com a Fada. Também tive a honra de integrar o quadro ali e hoje sou professora licenciada da Uni Evangélica, da Associação Educativa Evangélica. Meu marido foi professor da FADA, meu filho foi professor e aluno e professor, meu marido foi aluno da FADA. E eu acredito e tenho certeza que essa instituição ainda fará muitos outros juristas e contribui, sem dúvida nenhuma, para elevar o nome da cidade de Anápolis a muitos lugares. Então, parabéns a Vossa Senhoria por essa iniciativa e, sem dúvida nenhuma, aí tem todo o meu apoio e meu reconhecimento a todos os professores, a todas as pessoas que fazem o curso de Direito da FADA, da Uni Evangélica, ser o curso de Direito de excelência que é no cenário nacional. Muito obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Com a palavra, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidente. Gostaria de parabenizar o vereador pastor Elias pela iniciativa dessa moção de aplauso. Na verdade, é um grande reconhecimento, sim, e eu gostaria de informar ao pastor Elias que meu filho fez direito na Uni Evangélica, graças a Deus, é um excelente advogado. Eu tive muita luta, muita dificuldade para mantê-lo na Uni Evangélica, mas era um desejo meu, um desejo dele, até porque a Uni Evangélica, como já foi dito pela vereadora Geli, é uma faculdade que tem uma excelência muito grande nos seus ensinos, principalmente no curso de Direito. Parabéns, pastor Elias. Devolvo a palavra. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Realmente, o meu antecessor falou a verdade. A FADA tem uma história com H, não é sem H, não. Eu tenho um primo que hoje, ele é juiz de direito no Pará. Passou pela FADA. Concluiu o curso aí na FADA, né? Faculdade de Direito de Anápolis. E quantas cabeças pensantes passaram por ali, hoje está nesse Brasil afora, não está exercendo sua profissão aqui em outros estados. Então, parabéns, pastor Elias, por essa atitude, Vossa Excelência, que não deixasse passar em branco. Sou amigo, doutor Ernei. Doutor Ernei foi meu chefe aí na saúde, quando eu trabalhava na saúde, foi um baita secretário de saúde, e nós não podemos deixar de passar, não, em branco, não. O evangélico é filho daqui, raiz daqui, nasceu aqui. Tem outras extensão em Séries, em, como é que está, Goianésia, e assim que se faz o dia a dia do povo anapolino. Parabéns, mais uma vez, a FADA aí. Cabeça brilhante que nasceram dali. Obrigado, senhor.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Também quero parabenizar a iniciativa do pastor Elias, nobre colega, vereador. Dizer também, basicamente repetir o que os nobres pares anteriormente falaram, da importância da FADA, não só para Anápolis, para Goiás, para o Brasil, onde realmente saíram grandes juristas daquela instituição ali, e 50 anos de uma instituição como a FADA, como a Uni Evangélica, não é para qualquer universidade. Diante de todas as dificuldades que com certeza passaram durante esses 50 anos, não foram fáceis. Manter, chegar lá, talvez não seja o mais difícil. O mais difícil é manter o mesmo nível durante toda a sua trajetória, né? Eu também tenho grande orgulho da FADA. Também a minha filha caçula também fez direito também, lá na Uni Evangélica, através da Faculdade de Direito de Anápolis, né? Então, parabéns, pastor Elia, parabéns, Uni Evangélica, parabéns, FADA, por seus 50 anos de atuação, de competência, desse extraordinário curso feito, executado aqui na nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Também gostaria de registrar e parabenizar
a Univangélica, propriamente a Faculdade de Direito de Anápolis, a FADA, pelo seu cinquentenário. Também tive, né, a oportunidade, faz parte da minha vida aí, me formei em Direito lá em agosto de 2000, e graças a Deus, meu filho também, agora esse ano, deverá concluir o curso de Direito, também ali na FADA, na Univangélica. E nós temos a realmente parabenizar a instituição, que é referência, não para a Anápolis, mas, como disse o vereador Lério, para o Estado de Goiás, até para o Brasil, né, grandes profissionais da magistratura, do Ministério Público, serventuários da Justiça, do Executivo, quantas pessoas, né, bons profissionais, passaram por aquela faculdade de Direito e certamente tiveram ali o aprendizado, a sua formação profissional. E quantos professores, né, marcaram a história desses cursos aí. Eu faço recordação aqui a alguns nomes, Dr. Rodão Casimiro, o Dr. Celso Cândido, Dr. Rivaldo Rodrigues, tantos outros profissionais, nome deles. Em nome do reitor, né, Carlos Rácio Mendes, eu cumprimento a todos, Dr. Nenei de Pina, e que possam cada vez mais propiciar, né, cursos de qualidade de verdade para que tenha formação de bons profissionais na área do direito. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Telles Júnior.
Parabenizar o nosso pastor, pastor Elias, também por essa moção. Com certeza, Univangélica hoje é uma das melhores do nosso país. Lá em casa tem dois também que passou por lá, por a faculdade de Direito, né? Meu cunhado, a minha irmã, foi inclusive da turma do filho do pastor Vilmar, junto com o Diogo. E também, com certeza, outros nomes aqui dessa casa já colocados, exposto. E com certeza é uma instituição que preza pela pesquisa, preza pelo ensino. E nessa moção, pastor Elias, eu quero fazer também justiça ao nome do Dr. Geraldo Espíndola, né? Uma pessoa que tem muito a sua vida ligada, lutou por lá, é médico, mas também formou em Direito lá. E com certeza foi o responsável por trazer para Anápolis a Faculdade de Medicina, mas tem essa ligação tanto com a Univangélica e também com a Faculdade de Direito e muitos outros nomes. Então, parabéns por lembrar, né, os 50 anos dessa faculdade e votamos a favor juntamente. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Telles Júnior. Com a palavra, vereador Hamilton Filho.
Muito obrigado, vereadora Thaís. Eu não pude deixar de fazer o registro. Eu que também sou egresso da Univangélica. Fiz meu curso de Direito lá. Estou completando agora, no mês de julho, 10 anos de formados. Certamente, para mim, uma grande satisfação, um grande orgulho ter sido aluno daquela instituição. E a Evangélica responsável pelo desenvolvimento da cidade de Anápolis. Essa universidade formou milhares e milhares de pessoas, contribui sobremaneira para desenvolver nossa cidade, contribui sobremaneira para que tenham as pessoas qualificadas em Anápolis. Então fique nosso abraço, Evangélica, a toda a sua direção. Certamente é uma instituição que alegra nossos corações inteiros em Anápolis. Muito obrigado.
A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de aplauso do vereador Telles Júnior ao senhor Francisco Pontes, empresário de Anápolis, que tomou posse como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás em 21 de março de 2017 e deixou a secretaria na data de 6 de abril de 2018. Prestou relevantes serviços para a sociedade goiana ao período que esteve à frente da secretaria.
A moção está em discussão. Entra. Discutindo o vereador Telles Júnior.
Presidente, essa moção eu faço até em nome da nossa comissão, professora Geli, desenvolvimento econômico dessa casa, em reconhecer esse secretário que passou pelo Estado, o Francisco Pontes, é um amigo de todos aqui unanimamente, foi indicado pelo Fórum Empresarial e, com certeza, uma pessoa que deixou seu nome na história. Então, está lá, nome na placa, na inauguração do Centro de Convenções, uma pessoa que esforçou muito e trabalhou muito para que esse espaço público fosse entregue no tempo hábil, cobrando das construtoras ali, E com certeza o Francisco Pontes, uma pessoa que conheço desde a minha infância, cresci ali junto com os meninos deles, deixa a sua história no desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Então peço aí o apoio de todos os nobres na moção de aplauso ao período que o Francisco passou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Telles Júnior. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu também quero dar meus parabéns a você, vereador Telles, para lembrar do Francisco Pontes, porque eu nunca me decepcionei com o Chico. Sempre que eu fui a Goiânia, sempre fui bem recebido por ele. Mesmo sem marcar, chegava, ele convidava para dentro da sala e recebia a gente, e recebia com carinho. Não foi muito tempo que ele ficou à frente da secretaria, mas o tempo que ele ficou, ele vai deixar mesmo a sua história. Fez muito trabalho. Parabéns, Francisco Pontes. E a cidade de Anápolis só tem a agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez na frente dessa secretaria. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. A moção ainda está em discussão. Discutindo o vereador Mauro Severiano.
Eu também não poderia deixar de cumprimentar o secretário, grande empresário, que fez um belo trabalho na secretaria, e parabenizar o prefeito, né? Também que ele é que articulou isso aí. Ele que articulou com o Marconi Perillo para colocar o Ponte lá, e ele articulou também com o Leandrinho, assumir a secretaria. Mas, na verdade, eu estava conversando com eles, toda essa circulação, colocar a gente de Anápolis lá. Por quê? Se a secretaria ia ficar vazia, por que tinha que ser pessoa de Rio Verde, lá da República de Jataí? Então foi a hora que o prefeito entrou na parada, dá valor à cidade de Anápolis, inclusive essa casa aqui. Então, parabenizar o prefeito também e o Francisco Pontes, que ele não precisava daquela secretaria pelo salário. Ele é um grande empresário, né? O que ele ganhava na secretaria, ganha por hora na empresa dele. Então, ele foi para lá para contribuir com a cidade de Anápolis. A realidade é essa. Tem pessoas que não gostam de falar, mas fala a verdade. Ele foi lá, não foi para ganhar dinheiro, foi lá para contribuir com o Estado, com o governo Marconi e com a cidade de Anápolis. Só isso.
Obrigada, vereador Mauro Severiano. A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Moção de repúdio do vereador Teles Júnior, endereçado, endereçado ao senhor coronel Edson Costa Araújo, em face dos acontecimentos de violação às prerrogativas da advocacia ocorrida aos advogados de Anápolis na unidade prisional de Formosa.
A moção está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Obrigada, senhora presidente. Requerimentos. Requerimentos do vereador Domingos Paula, a Companhia Municipal de Saneamento de Goiás, Saneago, solicitando o serviço de reparação da rede de esgoto da rua Professora Violeta Pitaluga, quadra 41, no Parque Brasília. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de desentupimento da galeria de água pluvial no Feirão IAPC, localizado no Jardim Goiano. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Perimetral, localizado no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 5, no Parque Residencial das Flores. Vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação de tampa de bueiro na Rua Graciano A. Souza, com a Rua Professora Maria Elisa Crispina, esquina com a Rua Joaquim P.B. Arantes, no bairro Buganville. Vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil Norte, sentido Trevo Corumbá, até o viaduto Nelson Mandela. Vereador Lélio Alvarenga, a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a disposição de álcool gel 70% para utilização dos usuários e funcionários das unidades de saúde no município. Vereador Mariano Cainan. Vereador Hamilton Batista. Vereador Hamilton Batista, Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de meio fio na rua L15, quadra 31, lote 18, Jardim Europa. Vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos abertos pela Saniago, na rua E, quadra 9, lote 9, Jardim, setor Jandaia. Vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem retirada de entulhos no passeio da Avenida 24 de Agosto, quadra 3, lote 9, Jardim Alexandrina. Vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem retirada de entulho no canteiro central da Avenida Dona Elvira, bairro São Carlos, segunda etapa. Vereador Pedro Mariano, a CMTT, solicitando interveniência junto para o fato de interveniência junto à CMTT pelo fato do empreendimento de alta velocidade dos condutores de veículos automotores na via no setor Vila Norte. Vereador Pedro Mariano, a CMTT, solicitando implantação de faixa elevada na Avenida Senador Paranhos, em dois sentidos, o cruzamento com a Rua 8, Jardim Guanabara, próximo ao posto de saúde e à igreja, com fotos em anexo. Vereador Pedro Mariana, ACMTT, solicitando implantação de faixa elevada e ou rotatória nas ruas Doutor José Machado da Silveira, no Residencial Veneza, e na Rua PB1, Parque dos Pirineus, no cruzamento com a Rua Doutor Adriano Machado da Silveira, Residencial Veneza. Vereador Pedro Mariano, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza nas quatro praças e rotatórias da Avenida Isidoro Sabino, iniciando no Parque das Primaveras e até a Avenida Acadêmica Dail Lourenço Dias, no setor Jamil Miguel, com fotos em anexo. Vereador Pedro Mariano, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza nos terrenos da Avenida Isidoro Sabino, com a Avenida Gomes de Souza Ramos, na esquina com a Rua Valdir M. da Silva, Praça H, rotatória, Parque das Primaveras, na Rua Valdir M. da Silva, quadra 16, lote 23, Parque das Primaveras, com fotos em anexo. Passo ao secretário Fernando para que continue a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, à mesa diretora, encaminhamento para a realização de sessão solene dia 18 de maio de 2018, em comemoração aos 50 anos de criação do curso de Direito, Jubileu de Ouro, da Associação Educativa Evangélica, e para a entrega do certificado Olímpio Ferreira Sobrinho, que foi o fundador e o primeiro diretor do curso. Requerimento do vereador Pastor Elias, à mesa diretora, que requer encaminhamento para a realização de sessão solene dia 4 de junho de 2018, a fim de homenagear religiosos da cidade de Anápolis com título de mérito pastoral José Brandão Porto, ex-pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Madureira em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Teles Júnior à Secretaria do Meio Ambiente, limpeza de um lote na rua Flamboyant, quadra 2, ao lado do lote 7, no bairro Portal do Cerrado, em Anápolis. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de roçagem de toda a extensão do bairro Itamaraty, no que tange aos logradouros públicos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer a CMTT, serviço de lombofaixa na Avenida Nair Xavier, em frente à Igreja Deus é Amor e à Drogaria Nobre, próximo ao Colégio Militar no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer, junto ao CMTT, serviço de lombofaixa na Avenida das Rosas, quadra 4, lote 18, em frente à creche Beto Chalon, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de reposição de lâmpada no Morro da Capuava, no bairro Bom Sucesso. Requerimento da vereadora professora Geli, requer audiência pública no dia 26 de abril, às 9 horas, no plenário desta Casa de Leis, com o tema Dia Internacional da Educação. Requerimento à mesa diretora da vereadora professora Geli. Audiência pública no dia 7 de junho, às 19 horas, no plenário dessa Casa de Leis, com o tema Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à CMTT pintura da faixa de travessia do pedestre lombofaixa em frente ao CMEI Maura Helena Oliveira Simões, na rua Souzânia, com a rua JK 10, na Nova Vila. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, que solicita estudos técnicos para que a rua Firmo de Velasco, próxima à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, seja de mão única e que seja feita uma lombofaixa no local e colocada uma placa de sinalização de prioridade para gestantes. Requerimento da vereadora professora Geli, junto à Secretaria Municipal de Obras, implantação de galerias de águas pluviais na rua José Bonifácio, quadra 20, lote 8, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpada no poste 016-66964, na rua 14, quadra 51, lote 30, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador João da Luz, junto ao CMTT, construção de uma lombofaixa na Avenida Minas Gerais, no 192, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer a mesa diretora encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, representada pelo secretário Daniel, solicitação de serviço da poda de árvore na rua Ada Centino, número 8, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria Municipal de Obras. A revisão de iluminação pública no endereço Rua Joana D'Arc, quadra 29, lote 1, esquina com a Rua Califórnia, no bairro Calistolândia. Postes número 0013-967-0011-3943. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem na Rua Ada Centino, número 8, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria de Obras, solicito serviço de tapa-buraco nos endereços Rua dos Eucaliptos, quadra 8, lote 2, Rua dos Pinheiros, quadra 4, lote 27, Rua das Mangueiras, quadra 5, lote 27, Rua das Orquídeas, quadra 6, lote 37, Rua Sucupira, quadra 10, lote 9, Residencial Tangará. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua L18, quadra 9, lote 11, na rua L3, esquina com L10, quadra 4, lote 26, Residencial Leblon, fotos anexo. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, a CMTT solicita implantação de ponto de ônibus com assentos na rua Sargento Euclides, quadra 13, lote 20, bairro Polo Centro. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo também, senhor presidente.
Discutindo.
Vilmar Silvestre, Jackson Charles, Hilério, que pediu, né? Inicialmente, Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente.
Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Quero discutir e falar sobre esse requerimento nosso. É de uma lombofaixa na Avenida Nair Xavier. Naquela curva, senhor presidente, depois da feira coberta, para quem vai da Presidente Kennedy sentido faculdade, naquela curva em frente à igreja Deus e Amor, é uma travessia muito grande de estudantes do Colégio Militar. E ali precisa de uma lombofaixa. Tem uma faixa lá, está até apagada, mas precisa de uma lombofaixa. Porque a distância é muito grande das duas faixas que tem, e é uma curva. Fica em frente à farmácia Droga Nobre e também à igreja Deus e Amor, ali na Avenida Xavier.
Escutei.
Também uma lombofaixa, senhor presidente, na Avenida das Rosas, também na Alexandrina, que também tem um movimento muito grande, porque existe uma faixa em frente à creche Beth Shalom. É uma travessia de muitas crianças, mães levando as crianças para a creche, e ali também tem uma rua estreita, essa Avenida das Rosas, e tem mão dupla, e é um movimento muito grande. Então solicitamos o CMTT ali uma lombofaixa. E também a reposição de lâmpadas no Morro da Capuava, pastor Elias. Nós tivemos ali o Sermão da Montanha, foi feito um trabalho, mas não foi feita a reposição de lâmpadas. Temos ali uma boa iluminação, porém, tá ali umas lâmpadas queimadas. Solicitamos, então, né, a Secretaria de Serviços Urbanos para que substitua as lâmpadas queimadas ali no Morro da Capuava. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Está
escrito já, Jean.
Só para fortalecer e confirmar aí, presidente, o nosso trabalho de campo continua a todo vapor com o nosso programa Jackson Móvel, né? Visitando os bairros, visitando as necessidades da população, e esse requerimento demonstra essa ação que a gente faz, apontando para o Poder Executivo as demandas que estão lá na ponta. É um trabalho que a gente faz desde o primeiro dia que chegamos nessa Casa de Leis e estamos dando continuidade com um salto positivo. Com salto positivo. E segundo a informação aqui do ex-prefeito Antônio Alberto Comide, ele está realmente dizendo aqui que é muito importante esse trabalho e que muito contribuiu para a sua administração também, quando chegavam os meus requerimentos lá no Executivo, apontando as necessidades, e é dessa forma mesmo que nós queremos trabalhar, de forma harmônica e em parceria, para que a cidade ganhe, para que quem seja realmente o beneficiado é a população. Desta forma, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a todos da administração, tanto a administração anterior quanto essa administração, pelo respeito e pelos atendimentos feitos ao trabalho feito pelo vereador Jacques em campo. Muito obrigado. Devolvo a palavra. E o pessoal do Tangará é um dos agora que recebeu agora a visita do nosso pessoal de campo, apontando aí todas as necessidades, mas que todas as semanas nós estamos em um ponto da cidade apontando e ajudando, auxiliando o executivo para a execução das demandas da população. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora com a palavra, vereador Lélio Varenga. Está inscrito Lélio Varenga, pastor Elias, professor Geri e Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, nos requerimentos protocolados nessa casa, eu queria fazer discussão de dois. Primeiramente, mais uma vez, reforçar a necessidade do álcool gel em todas as unidades de saúde do nosso município. Esse final de semana foram mais dois óbitos em Goiânia, um confirmado com H1N1 e outro suspeito, segundo o diagnóstico médico. Então, precisamos estar atentos realmente a essa patologia, essa doença, que mata mesmo. Não tem como evitar, uma das poucas formas da gente precaver é os cuidados básicos, lavar bem as mãos e também fazer a utilização do álcool gel 70%. Importante frisar, 70%. E outro requerimento, senhor presidente, eu queria discutir a respeito da solicitação que fizemos quarta-feira, mas não deu tempo para ser protocolado, quanto tapa-buracos na Avenida Brasil Norte. Felizmente, a avenida está com bastante buracos, na verdade, crateras, onde se coloca em risco a vida de muitas pessoas que ali utilizam essa importante avenida da nossa cidade. Então, gostaria muito de solicitar ao secretário Francisco Lacerda que possa realmente dar uma atenção especial ao tapa-buracos. Sabemos que esses dias foram dias chuvosos, mas que todos os dias, após a chuva intensa, há uma necessidade de se fazer uma vistoria, principalmente nas vias mais utilizadas da nossa cidade, que são, de uma forma especial, tem um trânsito muito intenso, a Avenida Brasil, né, tanto no sentido norte, sentido sul, mas de uma forma especial no sentido norte, que o asfalto, a malha asfáltica já é muito antiga, e há uma necessidade, uma carência constante de fazer esse serviço de tapa-buracos. Então, gostaria de pedir ao nosso secretário que desse uma atenção especial à Avenida Brasil Norte, que se pudesse hoje, de imediato, aproveitar esse solzinho, já mandar a sua equipe lá para fazer esse tapa-buraco antes que possa ocorrer acidente, vindo a trazer tragédias, como até mesmo casos de motociclistas, não vou falar nem de carros danificações materiais, mas de forma especial aos motociclistas que utilizam essa importante via. Então fica aqui a minha solicitação, meu apelo ao secretário, que infelizmente Eu creio que com a substituição do secretário Vinícius, o serviço de tapa-buraco caiu muito a sua intensidade, a sua qualidade em nossa cidade. Muito obrigado. Eu dou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero falar a respeito do requerimento. Esteve comigo aqui no meu gabinete, semana passada, nosso amigo, companheiro, reitor doutor Carlos Rassel Mendes. Tive o privilégio de receber ele no meu gabinete, esteve ali comigo, e nós conversamos bastante. A gente já tem uma amizade de longas datas, desde quando ele prefeito em série, conheço minha família, doutor Carlos. E aí nós conversando e falamos comigo a respeito dos 50 anos do curso de Direito. Nós pedimos, fizemos um requerimento nessa sessão solene, que ele me disse, me pediu, que nós pudéssemos trazer as pessoas, vários, puderem vir nessa sessão para ser homenageado, aqueles que já passaram por lá, né, foram egressos, como o senhor também já foi. E eu quero fazer a questão do senhor estar presente nesse dia, porque vai ser muito importante. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao doutor Carlos Rassel Mendes, que sempre tem de pronto nos atendido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu passei aí batida na discussão da moção, da moção de repúdio do vereador Teles Júnior, e não posso deixar de ressaltar aqui, senhor presidente, a importância do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, na pessoa do senhor presidente, doutor Regis, e ele já esteve em contato e trabalhando muito em relação aos direitos humanos e junto à seccional de Goiás. E na sexta-feira, doutor Lúcio já esteve com ele, já se prontificou que estará resolvendo todas as pendências relacionadas ao relatório que já foi feito ali ao presídio de Formosa. Então, apenas para ressaltar o importante trabalho dessa comissão e, sobretudo, do presidente aí, no apoio às demandas ali trazidas e, sobretudo, às prerrogativas também dos advogados. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, obrigado. Eu vou me reportar aqui ao requerimento do pastor Vilmar Silvestre sobre a lombofaixa na Anaí Xavier, próximo ao cruzamento ali, que é a conversão que dá acesso ao Colégio Militar. Na verdade, nós estamos trabalhando esse propósito e o CMTT não implantou a lombofaixa lá porque existe a possibilidade, vereador Vilmar, de instalarmos ali um semáforo, mas para isso precisamos de instalar também um outro que já havia pedido no cruzamento da rua Souzânia com a Anaí Xavier com a Avenida das Rosas. Então é o estudo que o Igor diz que está realizando é nesse sentido, de ver realmente a possibilidade da implantação, porque a lombofaixa exclusivamente ali é um tanto quanto receosa por conta da via ser de média velocidade e uma curva. Então assim, ficou pendente em razão a isso, mas realmente o senhor tem razão, é um local que necessita de uma providência e nós já estivemos lá, já solicitamos já o estudo e há possibilidade realmente ali de implantar um semáforo naquele cruzamento que dá acesso ao Colégio Militar e também próximo ao Mercado Popular na Rua Souzânia com a Avenida das Rosas e na Ilha Xavier. Então esperamos que em breve nós tenhamos a solução daquele problema ali, que realmente o trânsito ali é complicadíssimo. Nós tivemos a oportunidade de conseguir instalar um no cruzamento da Anaí Xavier com a Tiradentes. Hoje, nós até semana passada falávamos ali com o Sudar, proprietário da Carroceria Ideal, como que ficava sem, que ninguém consegue imaginar mais, pastor Elias, aquele cruzamento sem o semáforo. É o caso desses outros dois. Nós precisamos realmente da definição ali da CMTT. Mas parabéns por registrar e reforçar o pedido.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos são aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicando.
Inscrito o vereador Jean Carlos. O senhor está com a palavra. Logo em seguida, pastor Elias.
Obrigado. Na verdade, eu quero aproveitar o espaço das comunicações e fazer aqui uma moção verbal de pesar. Eu, até recentemente, no dia 21 do 3, presidente Jamil,
me reportei aqui aos portadores da síndrome de Down, pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu fiz alusão aqui, deferência ao amigo Manelzinho, da Tiradentes, Avenida Tiradentes ali, na verdade, da Afonso Prado, mas é bem um conhecido por todos ali, querido pela comunidade ali da Igreja Madureira, por todos os moradores daquela região. Infelizmente, ele faleceu ontem. Parece, né, eu assim, não tenho um convívio diário, mas aquele dia me reportei a ele, Lélio. E, lamentavelmente, ontem ele faleceu. Na verdade, ele já era um símbolo ali da região, querido. Um exemplo, vereador Jurito, de superação, de simplicidade, pureza, de pessoa realmente, uma pessoa alegre, que onde estava com a sua limitação ali, sendo um portador de síndrome de Down, a transbordava, Lélio, alegria para todos. E assim, deixou todo mundo ali muito triste. Né? Fica o registro a seus familiares, a Lourdes, sua irmã, que foi uma batalhadora ali. O Manelzinho, Manuel Divino Evangelista. Nosso pesar aí pelo seu passamento, que Deus o tenha e conforte os familiares. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, quero comunicar a todos os pares, eu sei que vocês receberam em seus gabinetes um convite da nossa gloriosa polícia especializada, que é a CPE. Amanhã, às 9 horas, terá ali uma inauguração de uma sala de convivência. E o Major Saliba tem a grata satisfação de poder recebê-los ali, né? Vai estar junto com ele, com a corporação. Estará sendo inaugurada, então, uma sala de convivência ali na 31º Policiamento Especializado do Estado de Goiás, que é na CPE. Major Saliba, nosso amigo. Gosto muito. Acho que eu vou arrumar uma farda da CPE para me vestir também. Obrigado, senhor presidente. De boa palavra.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, sua presença de Deus será encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.